Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd. A diferença do furacão entre Brasil e Flórida é que aqui tem aviso.
Aqui o JP e vou te falar, cara, eles já estão apelando nos nomes da galera.
Aqui é Francine e o pior do furacão é esperar por ele.
Aqui quem fala é Carlinhos Troll e eu saí do urso maluco do pica-pau, que é o cara que toma cervejinha na frente da casa esperando o furacão.
Aqui é a Carol, a senhora Troll, e se o Waffle House anuncia que estará fechado durante o furacão, fodeu.
Ah, o índice é a porrada.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e Rivotril tem que fazer parte do kit furacão.
É mesmo. Aqui é o Azaghal, e eu tava tranquilo, até me estressarem.
Eu tava tranquilo. Não começa não, tá? A culpa é do kit furacão que não tinha Rivotril.
Rivotril
tá
essencial, cara.
Muito bem, nerd. Estamos aqui, os moradores da Flórida, passou por um furacão. Muita gente mandando mensagem pra gente semana passada. Obrigado por todas as preocupações, as mensagens. A Francine falou, obviamente, que é a pior parte do furacão esperar por ele do ponto de vista de uma pessoa que mora num lugar que não é detonado pelo furacão.
Sim.
Se você morasse na praia, você teria outra perspectiva.
Eu ia falar isso, exatamente.
Justamente.
Daqui, onde nós estamos em Orlando, a pior.
Exato. Estamos bem, a galera se preocupa muito. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a nossa perspectiva aqui, de quem vive meio que todo ano, tem uns rolês desses. Já tem outros aí, tem dois outros aí, os youtubers ficam tudo, essa tempestade pode virar furacão!
Alexandre adora fazer esse terror também, fica jogando as parado
gente.
Nada, mandando os gráficozinhos cheios de vermelho.
Ué, mas eu mando pra vocês só ficarem ligados.
A temperatura vai cair.
Mas tá todo
cair.
Mundo ligado, não precisa mandar. Tamo ligado. E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, acabamos para mais uma semana de Caneladas no Nerdcast.
Vamos.
Lembrando, gente, tá bombando a campanha de Ozob, a Cyberpunk Board Game. Continua sendo a maior campanha de jogo de tabuleiro da América Latina.
Sim, já abriu um monte de mini, já abriu fazer um monte de meta estendida que a gente já estourou. No Ozob, a gente explode.
Johnny Molotov, Azaghal. Molotov, que era um personagem só de lore, que ele é na caixa original.
Era um bonequinho lá, token. Era um token na missão.
Papelão, você tem que proteger. Ele já virou um personagem jogável com miniatura, com ficha
própria. Então você pode jogar a missão onde você tem que proteger ele com o boneco dele lá.
Isso.
Aí, e você pode jogar com ele as outras missões. Essa não dá, né?
Caraca, que o Johnny Molotov é personagem de suporte.
Sim.
Olha aí, cara, com a guitarra. Cara, é muito maneiro. Desbloquearam também, Azaghal, o que a galera desbloqueou, Doutorango Silvana.
É verdade.
JP, já vai pra tua caixa base. A caixa base vinha com 6 personagens jogáveis, já vai vir com 8.
E o personagem desbloqueado é a mini, a ficha, sim, as cartas, tudo,
exato,
né?
Tudo lá, gente. Olha só, o jogo base, então pra quem tá apoiando, tem 50 miniaturas e se você pegar as duas expansões, já leva mais de 100 miniaturas, porque as expansões são muito maneiras. Asteroide Vegas e Residium, com todo o universo cyberpunk da Coral, que é a IP Dairon Studios, nossa parceiraça nesse board game, fez toda a direção de arte, as esculturas maravilhosas, assim como a estátua 1 para 10 do
Isso, fodástica.
Está lá, exatamente, você pode adicionar também no seu apoio, você pode adicionar o primeiro livro do Ozob, se você nunca leu, e o segundo que vem por aí.
Isso, tem versão física e digital, né, caso você prefira. Vale lembrar que hoje, sexta-feira, dia 18, é o último segundo dia, porque a gente... né? O Early Bird ia acabar na semana passada, no domingo. Mas a plataforma teve alguns problemas de cadastro, de login e de checkout.
Uh-huh.
Algumas pessoas estavam com dificuldade para logar, outras pessoas com dificuldade para concluir os apoios. Por conta disso, pra galera pedindo, a gente estendeu por mais uma semana. Hoje é o último dia, de verdade.
Exatamente.
Do Early Bird.
O pessoal acertou o probleminha que deu lá no sistema e tal, então você pode ir lá tentar, se você tentou durante a semana e aí não voltou, vai lá. Tá valendo o Early Bird pra todo mundo, todo mundo tá valendo Early Bird, que é a miniatura e ficha jogável do Ozob putaço, né? Um Ozob alternativo ao da caixa. Então tem mais uma miniatura pra você que apoiar até hoje, sexta-feira,
de ozob.com.br. Você apoia agora, agora, quando o programa foi lançado, no dia que ele foi lançado, sexta-feira, dia 18 de outubro, você leva Early Bird. Caso você não queira Early Bird, avisa que não quer o Ozob putaço.
Não, se você não quiser, ué, tu não vai perder nada, não precisa esperar.
É verdade.
Tu vai perder
agora. Apoia agora!
E ó, hoje ainda, dia 18 de outubro, às 19 horas, tem mais uma live de gameplay.
É verdade.
No nosso canal do YouTube, pra vocês conhecerem mais um cenário diferente, né? O terceiro cenário, vai ter novos convidados, cara. Cola lá às 19 horas pra você ver mais uma vez a gente jogando ao vivaço Ozob Cyberpunk Board Game.
Ozob.com.br. Apoia agora!
Até 12 vezes sem juros.
É verdade, não tem isso.
E olha, gente, Nerd Store está aí com desconto de 10% com pagamento no Pix para uma lista de produtos que tem um link aí no post.
Olha!
Tem camiseta oficial do Deadpool Wolverine, exclusiva da Nerd Store. Tem o boné Jovem Nerd Trucker.
Ó!
Que eu não sei explicar isso. É um boné.
Trucker.
Escrito Jovem Nerd e tá Trucker no título só pra parecer mais maneiro.
Não! É porque é o estilo do boné.
É o estilo do... Ah, o boné... Ah, nossa! Assim, já sei, eu tô velho. É porque...
Esse aqui
é
tem uma redinha, que a frente é um pouco mais alta.
Aba,
tem vários tipos de boné. Tem um boné que chama baseball cap.
Aqui na minha época...
Sabe qual é? Baseball cap?
Eu sei.
Ele é mais justo na cabeça. Ele é um modelo que, inclusive, é licenciado da liga de beisebol, sei lá como é que chama.
Aqui não tem aquele tlec-tlec atrás.
Então, pode ter ou não pode ter.
Pode ter ou não pode ter? Ah, tá bom.
Mas esse é o de beisebol, baseball cap. Agora
tem boné a barreta.
Aí tem a barreta que são os bonés que o Load faz.
Era boné. Tipo assim, boné, era isso.
Não, mas tinha diferença.
Ah, mas é que eu não sabia. Então, esse é o boné trucker, é isso?
Trucker, que é o formato dele é diferente, né? Que nem um baseball cap, por exemplo.
Ou seja, então é o formato de aba curvadinha.
Isso.
E redinha na parte do meio pra trás, redinha, da cabeça.
Isso, exatamente.
Ah, olha aí.
Que é pro caminhoneiro não esquentar a cabeça.
Deve você aí que dirige caminhão. Você está ouvindo a Edcast, pode comprar o seu boné.
Tá na estrada, para o baixo.
Exato.
Para-choque duro.
Olha aí.
Desconto no Pix.
Entra aí. 10% do Pix, gente. Olha aí, muito bom. E ó, além disso, na home do site da Nerd Store tem uma seleção semanal de produtos em promoção em diversas categorias. Tem livros, jogos, vestuário, action figure, tem tudo isso. Dá uma olhadinha nos descontos no Pix de 10% que estão no link aí do post. E ó, último recadinho de financiamento coletivo. Galera, apoiadores queridos de Tesouros de Ganor. Primeiro, vocês podem entrar em ganor.com.br e ir na aba novidades pra vocês verem todas as últimas atualizações das recompensas, tudo que já tá chegando. Tem coisa que já tá em estoque, tem coisa que tá pra chegar, tem coisa que tá no mar. Tem coisas no mar, nesse momento.
Sim, literalmente.
É em algum lugar entre a China e o Brasil.
Torcer pra aquele canal lá que...
As coisas estão no mar.
Galera faz merda no canal, sabe qual é? Canal de Suez.
Eu não sei, se é tempestade, eu já aviso, mas por enquanto tá tudo certo, está cruzando os oceanos nesse momento, mas dá uma olhada lá em ganor.com.br, mas ó, a informação mais importante disso é que você que apoiou e colocou no apoio a camiseta, que a gente tinha a camiseta exclusiva, você tem que preencher o tamanho da sua camiseta. Como é que você faz isso? Você vai entrar em ganor.com.br, tem link aqui na descrição, e clica na aba novidades, e tem lá um formulário pra você entrar lá até domingo, dia 27 de outubro, atenção, este domingo, dia 27 de outubro, entra lá, é rapidinho, só para esse formulário e coloca o tamanho da sua camiseta para ela chegar bonitinha, você receber a camiseta que você pediu no tamanho certo, beleza, galera?
Boa!
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
26 minutos e 4 furacões.
Quero agradecer aos 10 que donam sangue e salvaram vidas, Azaghal. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Felipe Soares, Ricardo Simões, Marcelo Souto, Carlai Medeiros, Anderson Souza, Guilherme Guindri, Eduardo Botelho, Arthur Caldeira, Leonardo Fuck. E ele botou assim, sim, é fuck mesmo. Pô, Leonardo, excelente trabalho, seus pais, parabéns. Diógenes Rieger, Bruna Broadbeck, Mike Harder, Yankee e Rafael Guilherme da Silva. Muito, muito obrigado a todos caras que doaram sangue, mande suas selfies para nerdcast@jovemnerd.com.br pra gente agradecer e mande seus e-mails sobre o último Nerdcast para o mesmo local. Nossa, eu tinha esquecido que a gente...
Nossa, que Deus do céu.
Mas acabou de falar, quando a gente falou bem de várias paradas da primeira temporada, a gente apanhou.
Uhum.
Como é que vocês podem falar bem disso, Ariel? Agora a gente falou mal pra caralho, apanhou também. Não tem safe place na internet. Fale mal, fale bem, tu vai apanhar a galera que gostou. Gente, olha só, se você gostou, a gente não tá querendo ofender você pessoalmente. A gente não tá dizendo que você...
A gente tá querendo ofender os showrunners.
Exato.
Esse a gente quer ofender pessoalmente.
Se você gostou, beleza, ótimo.
Na verdade, você tá na vantagem.
Você tá muito na vantagem, tá muito melhor que a gente.
Eu queria ter gostado.
Não fica ofendido, galera. Não precisa xingar a gente. E falar, eu vi essa Azaghal. Essa eu tive que engolir. Não tem como falar mal da segunda temporada de Anéis de Poder. Se ficou falando bem da segunda temporada de A Casa do Dragão.
O que tem a ver com as calças?
Eu não entendi, cara. É porque aparentemente existe essa reversão de valores aí. Se você não gostou da segunda temporada de Casa do Dragão, você gostou da... Eu não consigo entender como que isso é possível.
Gente, tá tudo mas, bem se vocês gostaram e se tá vocês não gostaram.
Se você gostou, você tá saiu ganhando. É isso que eu quero dizer pra você. Alexandre Vasconcelos, 50 anos, analista de sistemas, veio fazendo mestrado em cybersecurity nos Estados Unidos, vivendo em Plymouth, Massachusetts. Peraí, Alexandre Vasconcelos que trabalhou comigo na DMN Design?
Não sei, ele tem 50 anos, ele era mais velho?
Vamos ver, se ele me chamar de Frodo, é ele. Porque
vamos
meu
ver.
Apelido era Frodo. Não tem 50 anos, nem fudendo.
Ele era da área de TI?
Ele era tecnologia. Até aí faz tudo sentido. Bom, vamos ver. Apesar de ouvir o Nerdcast desde a época que a portuguesa anunciava o próximo episódio...
Tu trabalhava na DMN nessa época, ele ouvia o Nerdcast?
Caralho, acho que não é. Acho que é uma coincidência, mas tudo bem. Apesar de ouvir o Nerdcast desde a época que a portuguesa anunciava o próximo episódio, eu ria muito daquilo. Esse é o meu primeiro e-mail. Caraca, esse foi
esse
consistente.
É fiel.
18 anos ouvindo Nerdcast.
Esse é fiel.
Vou mandar e-mail? Não, não preciso. Vou manter a minha fidelidade em silêncio e agora, porra, cara, eu recebo seu e-mail de braço aberto. Tamo junto demais, cara.
Esses recados da portuguesa no final, a gente era muito maluco. A gente decidia o tema na hora, a gente não tinha nem gravado.
Não tinha nem gravado e começou a não dar
puta,
certo.
Que merda.
Era uma coisa, não, agora fudeu, agora ela falou que o próximo no episódio vai ser esse. Que ideia. Quando saiu a primeira temporada de Anéis de Poder, eu me recusei a assistir. Vários amigos disseram que a Amazon estava cagando, a obra de Tolkien, então eu resolvi deixar de lado. Daí, no início da segunda temporada, um outro conhecido disse que não era tão ruim assim. Minhas pesquisas continuavam confirmando meu sentimento anterior, mas resolvi ver o vídeo da análise de vocês sobre a primeira temporada da série e decidi... Não era uma análise,
era um resumo.
Resumão.
Tá claro que era um resumão. Análise tá no Nerdcast.
É, tá. Tô enfim, decidi dar uma chance. Mesmo desconfiando que você estava no modo jabá. Então, era o modo jabá, mas o jabá era assim, vamos resumir a temporada, falar o que a gente achou maneiro.
Exato.
E tudo que a gente falou que achou maneiro foi verdadeiro.
Mas tinha o Nerdcast falando tudo que a gente achou.
Exato.
Geral, que não era resumo, era uma análise emocional da primeira temporada.
Depois de sofrer com as duas temporadas, ele foi ver a primeira temporada e foi ver a segunda. Conclui. Os roteiristas não entenderam a obra de Tolkien, sua beleza, sutileza em todas as camadas. Pô, eu vou te dizer que nem essa crítica que eu tenho, porque fizeram, sei lá, isso diferente, mudaram isso, etc. A minha crítica é que é brega mesmo, é isso. Mas, enfim, beleza. Não entenderam a obra de Tolkien.
Mas o Tolkien era meio brega, né? A parte de brega é a curada. Os caras tudo colorido, uma cantoria do cacete.
Ah, mas isso não é brega, isso depende do outro.
Os anões, cada um anão tinha uma capa de uma coisa diferente, cara.
Não, mas é porque no Hobbit um olho pra criança, né?
Não é não, tem monstro, tem aranha não, que come não, gente, tem... Tem guerra.
Não, mas é tudo mais soft, pai.
Soft.
Que pega mais pesado.
Aí. Soft war.
Soft war. Parece que entraram no chat GPT e digitaram, me dê um sumário
dos livros do Tolkien.
Não, isso aí realmente parece. Pegaram os bullet points e foram escrevendo em uma segunda tela no Word o roteiro dessa série, que eu acho no chat GPT. Que derrota. Nem o Caquinho, que mal teve 3 minutos de microfone. Coisa, olha,
verdade. Ele tava lá com o microfone aberto.
Ninguém falou que o Caquinho não era pra ele não falar. Ninguém falou, tipo assim, ele tinha a liberdade. Era todo mundo falar.
Então, mas o cara tá falando do roteiro, insistindo no roteiro aqui.
Não.
O roteiro é ruim mesmo. Mas eu não boto a culpa no roteiro. Nos roteiristas, principalmente.
Você bota no showrunner.
Eu coloco 100% da culpa no ombro daqueles dois pamonhas com aquela cara de virgão que eles têm. Nos dois. Aquela, dois boa cocós. E, pra mim, a culpa é deles, porque eles já se apresentam com o showrunner. Uh-huh. E do Jeff Bezos, que contratou esses idiotas.
Claro.
Eu quero saber o que, que o filho do Jeff Bezos, o Jeff Bezos Jr., tá falando pro pai dele aí. Tá gostando dessa palhaçada, filho do Jeff Bezos?
Quantos anos tem o filho do Jeff Bezos?
Não faço a menor ideia, mas ele, se ele falou pro pai não caga a série, ele tem discernimento.
Estive lendo alguns comentários e sites nos Estados Unidos dizendo que a Head of Amazon MGM Studios, a Jennifer Salke, considerou a série um sucesso, pois alcançou mais de 150 milhões de espectadores, cumprindo o propósito comercial.
Ah, mas é isso aí mesmo. É isso existe uma diferença enorme entre o propósito comercial e o propósito artístico. Grandes filmes da nossa história, como por exemplo, já que a gente tá falando do financiamento coletivo do Ozob e a Cyberpunk Board Game, Blade Runner foi um fracasso de bilheteria.
Flopou demais.
Artisticamente, é insubstituível.
É uma obra-prima.
Comercialmente, ele foi um fracasso.
Foi um fracasso, exatamente. É porque assim, o trabalho da Jennifer e do Jeff
é contar dinheiro.
Coisas legais. O trabalho deles é fazer as ações da Amazon
subir. Isso, é bater meta, fazer ação subir.
Esse é o job deles.
Isso, é.
O resto tá tudo numa célula de planilha pra eles. Seus Anéis é uma célula de planilha pra eles. É isso. É uma célula bem grande, custou caro.
E agora eles botaram essa armadilha pra gente começar a ver essa série, a gente vai até o final mesmo, não tem jeito?
Não.
E agora, antes era assim, você assina o Prime e tá lá a série.
Ah, não, agora tu vai tomar ads.
Agora tu vai tomar ads, porque aí aumenta o faturamento, aumenta a receita, aumenta as ações, de Bezos mais rico.
Então, no meio de casadum entra propaganda de seguro.
Foda. Eles escolhem. Isso aqui me mata mais, cara. Não, que a Globo. Tá lá, a Globo. Podem falar o que quiser da Globo.
A Globo escolhe o.
Ela ia escolher o momento certinho que tinha uma curva. Tem filmes que já são prontos pra isso, né? Mas tem outros que não. Né? Que eles escolhiam. Aqui tem uma quedinha. Vamos botar um comercial aqui. Né? Vinha o plim plim.
Plim plim.
Você sai, podia ir ao banheiro. Sabe o que a Globo fazia? É. A realidade disso, não é mentira.
Yeah.
Quando entrava o comercial, eles sabiam, não sei se ainda é assim, né? Que as pessoas muitas vezes aproveitavam pra ir ao banheiro, pra ir na cozinha, beber uma água.
Não.
Então eles aumentavam o volume dos comerciais. Não do plim-plim, dos comerciais. No plim-plim também. Plim-plim. Mas eles queriam que você ouvisse a propaganda no banheiro.
Ah, tá. Não, eu sei que o plim-plim ele tinha um.
Ele era. Mas o plim-plim era pra avisar que tava voltando o filme.
É.
Mas o comercial, eles aumentavam o volume. Porque sabia que você não ia estar.
Você tá lá na cozinha, tu tem que ouvir o.
Muito bom, muito bom.
No entanto, ele continua aqui, está ficando feio pra Amazon, pois muito desses. Viewers são curiosos, como eu, pagando pra ver essa bagaça. Dona Marocas. É isso. Dona Marocas também tá vendo. E ainda tem os que estão ganhando desconto de 20 a 60 reais ao assistir episódios da série. Hã?
Teve um negócio desse, uma promoção aí que você assistiu o episódio e ganhava um desconto.
Né? O cara tá pagando. Não, tô no conta. Eles estão dando desconto pras pessoas verem.
Teve um negócio desse. Eu não sei como é que funcionava.
Caraca, os caras meteram essa, cara. De 20 a 60 reais ao assistir episódios da série. O que, na prática, é meio que uma trapaceada pra aumentar a audiência.
Aham. Uhum. É um incentivo. Um incentivo pra pessoa assistir. Um
incentivo pra subir as ações, porque teve... Né? De que adianta esses números se não tem engajamento real? Duvido que a Iron Suit faça uma miniatura do que ele viu, caralho. Na moral. Olha, do jeito que as coisas estão, eu apostaria mais em ter uma miniatura do Kelly Brimbor antes de uma do Banshee.
Isso é triste,
mano. Cara, que tristeza. Que tristeza, que lembre boa. Vamos lá. Não fiz como muitos fizeram, deixando a TV ligada e fazendo outras coisas. Prestar atenção, mas particularmente, eu não consumiria nada relacionado à série. Se o Bezos acreditar que o número de views é igual a sucesso, vai colocar uma grana e mais 3 temporadas e não vai dar em muita coisa. Não vai.
Mas a parada é que eles, tudo vai mudar, mas eles já prometeram. Falaram que eles vão entregar as 5 temporadas, porque eles têm grana pra
já
pagar.
Pagou, já pagou.
Tá pago já.
Tá pago.
Sabe qual é? É isso.
É capex. Exato. Tudo é capex, entendeu?
Me chamo Vinícius, sou de Joinville, a vila aqui junto, Santa Catarina. É a lógica de Anéis de Poder.
O que é?
Joinville.
Sim, exatamente.
Muito bom o Nerdcast do ódio sobre a segunda temporada de Anéis. Mas esse é um sentimento, cara. Eu assisti essa merda dessa série gritando aqui em casa, mano. De raiva. Eu queria não ser fã do Tolkien. Porque eu não me importava.
O cara desejou até se despedir de tudo que é bom. Só pra não sofrer com essa merda.
O meu super curto aqui do nosso amigo Vinícius. Minha questão é, na primeira temporada de quando o Aaron Dee Vladimir é preso, mostra que os orcs são vulneráveis à luz do sol. A gente falou isso. Corta para a maravilhosa, e essa palavra contém ironia, batalha da segunda temporada. Amanhece e nada acontece feijoada. Os orcs continuam, exatamente, maluco. Eles continuam batalhando. Ele pergunta, eu perdi alguma coisa? Você perdeu o tempo vendo a série. Explica isso de alguma forma na série? Os orcs passaram a ter protetor solar? Ou isso foi só um roteiro bosta mesmo? Foi os showrunners. Porque eles tinham que ter a batalha, não dá pra ser a noite o tempo inteiro. Não dá pra levar Mordor nas costas. E é isso, cara. É isso. E simplesmente vão fingir que ninguém viu.
É. Finge que não viu. Finge que não... Essa é a melhor dica pra semana. Finge que não viu.
Porra.
William Domingues, 37 anos, designer, Curitiba, Paraná. Sobre o Nerdcast 953, Anéis da Sofrência.
Pô, esse é um bom título pro terceiro episódio. Eu já vou guardar aqui. Anéis da Sofrência.
Olá, meus queridos. Gostaria de comentar de que a escolha de compressão de tempo foi péssima pra essa série. Quando comprime o tempo que Gandalf demora para voltar ao condado, pra gerar noção de urgência, né? Nos seus anéis, no primeiro filme. Essa é uma compressão bem-vinda. Mas quando você resolve comprimir centenas e até milhares de anos, é terrível. Cara, tipo assim, até aí, não necessariamente. Se você comprimir legal, pegar os melhores personagens, fazer eles interagirem e a história funcionar, esse não é o problema.
Não, mas assim, de verdade, pensando numa adaptação, não tem como contar uma história de tempos longos. Tudo tem, tudo é possível. Não. Mas é muito difícil, porque você tem que mudar os personagens que não são elfos, por exemplo.
Sim.
E aí você tem uma troca de elenco constante, que é muito cansativa pra quem tá assistindo. Gera dificuldade na compreensão, principalmente que os episódios são semanais.
É meio que o problema lá da série Fundação. Porque
exato.
Centenas de anos, e aí eles tiveram que congelar as personagens pra elas dormirem, acordarem cento e tantos anos depois, pra ter o mesmo núcleo de personagens e trocar pouca gente. É complicado essas histórias que se passam.
Funciona super bem num livro.
No livro, é.
Funciona super bem, que você consegue explorar e elaborar e bababá. Mas quando você vai pra uma obra que tem que durar uma hora por episódio, duas horas, três horas pra um filme, é muito difícil.
É bem mais complicado mesmo. Mas, bom, primeiro, que uma das melhores coisas é a referência de passagem de tempo para os elfos em relação aos humanos. Então, sim, teria que trocar atores e tudo mais. Eu sei que tem parte do charme justamente as coisas serem muito longe umas das outras, se assentam, volta, dá problema, entendeu? Eu sei. Mas a noção de imortalidade seria perfeita, já que o que mais incomoda os Númenor e provoca a sua queda é a inveja da imortalidade élfica. Não ficaram satisfeitos nem com a longa vida deles, né? Que eles ganharam.
Mas isso dá facilmente, você pode substituir pelo que eles tentaram fazer na série, que é a inveja das habilidades, né? Dos elfos.
É.
Que vem junto com a longevidade. Né? Quanto mais tempo você vive, mais experiente você, teoricamente, vai ser. Mais hábil você vai ser. Como, em teoria, Celebrimbor, maior ferreiro élfico já existente, que não sabe que são ligas de metal. O cara tem 300 milhões de anos. O cara nunca imaginou que ele podia misturar dois metais.
Ai, ai, ai. Cara, ó. Joguem Shadow of Mordor, vocês vão ver um Celebrimbor foda pra caralho. Outro detalhe é que nessa época deveria ser outro rei de Númenor, se não me engano, Tar Palantir. E esse era um grande amigo dos elfos e resgatou Lindon da queda durante a guerra. Se não fosse Númenor, os elfos teriam perdido. O que vai justificar Farazum querer ajudar os elfos se ele se diz inimigo deles? Não, beleza, vão mudar essa parada.
É.
E depois de derrotar...
Farazum é vilão de sobrancelha penteada pra cima, tipo Ravengar, maluco.
É verdade. E depois de derrotar Sauron, ele é levado a Númenor e por séculos os corrompe, criando culto a Melkor. E coloca essa inveja no coração dos Númenóreanos, resultando na tentativa de atacar Valinor e a inundação que destrói a frota, a ilha e o corpo de Sauron.
O corpo de Sauron é levado para Númenor?
Não. Sauron é levado vivo para Númenor.
Ah, não sabia disso.
É. Pelo que eu lembro, ele entra na cabeça do Farazon, que é o último rei de Númenor.
Entendi.
Convence ele a atacar Valinor.
Então ele fica preso lá com a linguinha de cobra.
Fica na linguinha, fica só no veneno. E aí quando ele volta a atacar Valinor, aí...
Isso é o quê?
Questão de sacanagem.
Isso é Contos Inacabados, é isso?
Puta, eu não lembro. Não, é Silmarillion, né?
Pô, é Silmarillion?
Ué.
É?
A inundação de Númenor. Que aí eles curvam o planeta, curvam o mundo, né? E aí o acesso a Valinor é cortado. Então assim, ó, ninguém mais vai vir pra cá assim, não vai ser fácil, não. É, depois, assim, como é que o Frodo fala? Eles falam que os barcos que são escolhidos, sei lá, eles vão navegando, em algum momento eles começam a...
Assim,
a curvatura do mundo, eles vão reto. O mundo curva e eles continuam reto pra Valinor.
Sabe? Entendi.
Mas a ideia é, vão curvar o mundo porque nenhum desses Zé Mané vai conseguir vir pra cá.
Sim.
Entendeu? Vamos meio que fechar o acesso só pra os nossos parças, só quem fazer parte do clubinho, entendeu? Isso é uma história foda, cara. É uma história maneira, mas ela, enfim, é difícil de adaptar isso, né? Então veremos. Aí ele botou entre parênteses, eu não. Muito malabarismo mal feito pra contornar isso.
É, adaptação. Aí pode ser bem feito, assim. É, eu duvido. Duvido com esses showrunners. Showruiners.
Showruiners. E não vão fazer isso direito, obviamente. PS. Na cena que o Ron beija a Galadriel... Nossa, por que você me lembrou disso? Eu tinha esquecido. Na cena em que o Ron beija a Nerd Office Top, tem os piores beijos top do audiovisual. Tem vários.
Beijos desgraçados.
Beijos desgraçados. Exatamente. Isso inclui o beijo no asfalto.
Beijo no asfalto é um beijo desgraçado, não.
Não, o beijo no asfalto foi um romântico, né?
Porra.
É o cara que não gostou do beijo no asfalto, que ele tava com inveja do...
Jovem Nerd, perdoa-se tudo, menos o beijo no asfalto.
Eu te perdoaria tudo, casamento, ouvir o Dali a Lua, tudo. Eu só não perdoo é o beijo no asfalto. Eu só não perdoo o beijo que você deu na boca de um homem.
O Tarcísio Meira era apaixonado...
Pelo Genro.
Pelo Genro. E aí ele não...
Ele não perdoa.
Ele não perdoa o beijo no asfalto.
Não.
É isso. Então um beijo no asfalto...
Já tem todos os beijos do Lima Duarte nas novelas pra ter aí no top 10. Piores beijos.
Os beijos desgraçados. Quando ele beija Galadriel, se verem novamente, ele só entrega o broche quando está com a testa encostada nela. Ou seja, sendo beijo não serviu pra nada.
Ele tá fazendo código morse com a língua, cara. É isso aí. Vai parar de beijar e vai te entregar o broche. Ele mandou na linguinha. Tá.
Eu vou te dar o broche agora.
Não, ele foi tu, sabe? Tu, cutucando o céu da boca dela.
Com a esquina no céu da boca. Mas no fim é isso. Eu que tenho essa série, não dá mais pra aguentar o mal desse anel, que é muito mais destrutivo que o um.
Falando dos preparativos, né, da expectativa, né, porque no Brasil, para as pessoas que estão lá acompanhando, o furacão, ele chega só, tipo, na véspera.
É, eles só ficam sabendo na véspera.
Né, nas notícias, né. Mas aqui é massivo, 24 horas por dia no jornal, na internet, nas redes sociais. E quanto mais você vê e compartilha videozinho de furacão Milton, mais vem. E é só desespero. Panicking total, sabe? Porque se o cara falar assim, ah, esse furacão vai bater na costa, mas na folha desse sempre chega tranquilo. Ninguém segue esse cara, ninguém quer saber dele. O cara que vai ganhar follow é o que fica, fudeu, catastrófico.
Puta merda, é foda.
Vai ser uma devastação. Esse cara que as pessoas ficam compartilhando, vem 10 vezes o vídeo, fica vendo gráfico de espaguete abrindo pra tudo que é lado.
Mas tem um meio termo, o cara que põe o clickbait na miniatura e no título, mas fala um pouquinho mais suave assim também. Tem
Carlinhos,
tô me defendendo já.
Não, Carlinhos, mas ele não tá falando de você. Ele tá falando que tem uns caras que são meteorologistas.
Não, mas eu já tô me defendendo. Já peguei escudo, rapaz. Já peguei escudo.
É, tem meteorologista de YouTube, né?
Aí tem meteorologista chorando.
He has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just... horrific.
Aí tem
quando me mandaram aquele cara chorando, eu peguei o Rivotril, eu enfiei na goela, cama e fiquei chorando em posição fetal, gente.
Amiga, eu devia ter ido aí buscar um Rivotril. Eu devia ter, porque eu fiquei na merda, tá? Com esse vídeo. Eu fiquei na merda. Eu falei, fudeu, o cara tá chorando.
Ninguém tá se automedicando aqui, não, gente. Presta atenção. Não pode. Presta atenção.
Não pode porque não tá no furacão, amigo. Quando tá, abraço capeta. Que o Rivotril que vai te matar.
Antigamente, a gente diria que a Andréia ficou o urso do pica-pau.
Eu fiquei.
Que era referência.
Ah, eu também era assim, eu também era assim.
Só que agora ela tá aquela velha do meme, sabe qual é?
Eu tô a velha do meme.
Aquela velha que fica olhando pra cima e pra baixo o tempo inteiro, assim. Já viram esse meme da velha do meme?
Como velha do meme?
É uma velha que fica perdida olhando pra tudo quanto é lado ao mesmo tempo, tipo assim. Sim.
É a Andréia agora, no furacão e no escape room. Eu tava tranquilo, eu juro por Deus, eu tava tranquilaço, esperando, acompanhando. Sei, só que assim, eu tava seguindo um cara que eu achava bom, um cara entusiasta e tal, só que quando veio o Milton, ele começou num panicking da parada, sabe, de toda hora. O ideal, pra quem mora aqui, que quer se manter mais informado, tem informação pra valer e tem uma informação entretenimento, vamos dizer assim, tá, nesse sentido. Porque tem, você tem que acompanhar canais oficiais, sabe, tipo National Hurricane Center, alguma, sabe, National Weather e não sei o que, desses vão te dar as informações sem especulação, sem nada.
É.
Tá vindo uma massa de ar, tá vindo não sei o quê, já formou furacão, essas são as prováveis rotas. Ele vai te dar informação. Quando você vai pros canais de notícia, tipo TV, né, essas instituições, eles já começam a trazer um pouco de sensacionalismo, né?
Porra, um pouco?
Tem canais e tem canais. Tem canais que são mais tranquilos, tem outros que são desespero total. Tem aqueles que faz gráfico de água, dois andares da casa, sabe qual é?
Aquele gráfico da água subindo e o cara, ele faz um corte assim, fake, em volta do repórter, aí a água vai subir. Caraca, isso é muito desesperador, cara.
Então, e dessa vez eles fizeram com uma mulher com a força dos ventos. Então tá ela no categoria 1, aí ela mostra o que acontece na categoria 1 com uma casa atrás, né? E aí a simulação vai mostrando o que acontece com a força do vento. Aí ela mostra a categoria 1, categoria 2. Aí categoria 1, sei lá, voou uma telha, voou um negocinho aqui, outro ali. Categoria 2 já ficou mais tenso, aí já voou, sei lá, o painel solar. Já voou coisa pior. No categoria 3, é que eu pirei. Porque não existia o risco de chegar aqui em categoria 3. No categoria 3, no gráfico, a porta explodia. Porta da casa.
Caraca.
Explodia pra dentro da casa. Aí eu falei, fudeu, a porta vai explodir, Dave.
Eu vi o vídeo antes dela, só que o algoritmo, ele pega por IP agora, o algoritmo. Então, todos os vídeos que eu vejo, em algum momento a pessoa vai trazer pra mim, mostrando como se fosse uma novidade. E vice-versa, eu mando vídeo pras pessoas e as pessoas já viram também, porque é coisa de algoritmo, né? Eles sabem que a gente se conhece, região, IP, toda essa merda.
Uh-huh.
Eu fico vendo esses vídeos sensacionalistas, eu não fico mandando pra ninguém.
Mas não é
quero...
sensacionalista, Dave, é real.
Então, é real, mas ele tá ali só pra te gerar pânico.
Não, mas ele mostra o que que acontece.
Porque até tem, assim, o esses vídeos são feitos por uns redneck maluco que fica num caiaque dentro de casa, na costa da tampa, tá vendo? É isso, da tampa do furacão. Aí eu vi o vídeo, eu falei, puta, tomara que a André não veja esse vídeo. Aí daqui a pouco ela,
Dave!
Desce correndo as escadas.
Vai explodir a porta!
Vai explodir a porta!
Vai explodir a porta! Vai explodir a porta!
E aí eu falei, a gente não tem madeira pra fazer um guerre-guerre ali na frente pra segurar mais o vento.
Ela queria que eu fosse parafusar chapa, drywall, né?
Eu fiz isso nos dois primeiros furacão, eu botei nas janelas todas, tudo que eu podia botar de madeira.
Cara, Carlinhos, não tinha mais madeira pra você comprar na Home Depot.
Não, não é normal. A primeira coisa que falta é água, papel higiênico, não sei porquê, mas falta.
As
e madeira.
As pessoas têm medo, né, de ficar com a bunda suja.
Não, papel higiênico é uma coisa louca.
Porque é melhor você falar do negócio da antecedência. Esse furacão foi um pouco diferente, porque, por exemplo, na sexta-feira, eu todo dia, nessa época de furacão, eu entro lá no site do National Weather, não sei o que, que é o site oficial.
Isso, NWH, um negócio assim, né?
É. Aí, na sexta-feira de tarde, não existia furacão. Tinha um monte de linha, assim, mas era nada organizado.
Gráfico espaguete.
Era, tava como Tropical Storm.
Aí, sábado, a gente foi pra praia. A gente foi pra praia na costa do Atlântico. E aí, lá, quando a gente tava lá na praia de tarde, começaram a perguntar, vai passar furacão aí? Eu falei, não. Eu olhei ontem, não tinha nada. Ele foi um furacão que chegou com uma antecedência pequena. Ele
é
se formou do nada ali e veio.
Gente, ele virou categoria 5 rápido demais. Ele não era nada. Ele era uma tempestade tropical, de repente, furacão categoria 5. Aí ficou todo mundo Jennifer Lawrence lá. What do you mean? Sabe? Porque foi... Não tinha furacão, de repente tinha um furacão categoria 5 vindo pra cima da gente. Na nossa cabeça. Com a rota passando na nossa cabeça.
Foi essa hora aí, Carlinhos, que o maluco chorou.
O maluco chorou.
O cara chorou porque o cara, ele viu aqui a pressão, que justamente porque o...
É, foi em 30 minutos, né? Subiu 5.
E ele, um cara que é a vida toda meteorologista, e ele falou, gente, a mudança climática está acontecendo, a gente está falando há 30 anos disso. Tipo assim, ele estava vendo algo que ele e os colegas dele todos, e tipo assim, a comunidade científica em peso tá falando, ó, isso tá acontecendo. E aí, quando ele viu a pressão aumentando tão rápido e o negócio formando tão rápido, ele falou, caraca, cara, é isso, tá acontecendo que a gente tá falando, e tipo, é isso. Então, parecia que ia ser uma tempestade dessas de uma em 100 anos e tal, acabou que não foi. Mas não quer dizer que flopou o furacão.
Flopou o furacão é foda. Ele chegou bem forte em Tampa e ele foi bem forte aqui, cara. Vou te
foi
falar.
Bem forte. Eu tô até agora duvidando que foi categoria 1, tá? Porque os danos que fizeram, a gente já teve aqui em categoria 1 e nada aconteceu. Dessa vez foi goteira, foi janela vazando, foi
a gente
sinistro.
Teve uma vez em categoria 1 gravando Nerdcast, enquanto tava tendo furacão.
Exato.
É, depende
também de onde você tá, né?
E qual é a rota exatamente. Mas o diferente desse pra gente aqui foi muita água.
Muita água.
Aqui em casa eu nunca tive problema de risco de encher, entendeu? Porque tem um gramadão ali fora que é em deslive, pro outro lado. Só que dessa vez que eu era tanta água, um micro laguinho que tem aqui, artificial, que tem aqui em frente, ele inchou demais e começou a jogar água aqui pra dentro.
Caraca, então, micro laguinho?
É porque foi uma quantidade de água muito grande. E é incrível porque a gente fica com medo do vento, né? Quando a gente pensa no furacão primeiro. Mas o crítico desse foi a água.
Foi alagamento, é. O nosso piscineiro nos salvou, tá? Porque ele, no dia, ele avisou assim, gente, esvazia a piscina um pé abaixo do skimmer, que é por onde, né, sai a água da piscina. Então a gente baixou o nível.
Eu falei pro João Paulo, vamos esvaziar a piscina, vamos baixar, tem que ir lá no motor, desligar, sei lá o quê, ligar o ladrão, sei lá, pra poder escoar a água. Aí o João Paulo, com aquela preguiça dele, falou, imagina, vai dar em nada. 2 horas da manhã com uma vassoura varrendo a água.
Porque não tem rodo nos Estados Unidos, né?
Eu falei, não tenho nem rodo. Porque não tinha rodo, eu falei, preciso de um rodo. Eu, como não tinha rodo, eu varria a água pros lados pra não entrar no meu
Mas
quarto.
Mas aí vem o lado incrível da tecnologia. Porque eu tava aqui no telefone olhando a previsão de milímetros de água, hora a hora. Aí eu falei pra ela, relaxa que vai diminuir.
A Francine varrendo a água.
Eu estava varrendo a água de toca de banho, com o pé descalço, no meio do alagado, e ele estava deitado na cama, vendo o nível de água.
Mas vamos explicar por que o JP estava deitado na cama.
Coitado.
Que
tão...
Não, porque além do furacão vindo, o João Paulo, ele resolveu ter, porque ele adora fazer essas coisas também, vou fazer um adendo aqui, tá? Foi o furacão, todo mundo começou a falar, furacão, não sei o quê, tem que se preparar, tem que preparar a casa, colocar todos os móveis pra dentro de casa, tem que ir no mercado, se estocar, botar gasolina, etc, etc. Aí eu falei, bora, então amanhã a gente vai fazer isso tudo. Aí chega no domingo de manhã, o João Paulo começa a sentir uma dor, apendicite.
Toma.
Interna no hospital. E a mulher falou, vai ter que fazer cirurgia hoje e eu não sei quando é que vai sair do hospital.
Nossa, isso foi foda.
Eu olhei assim, cara, eu olhei pra cara dele e falei, cara, e agora? Tipo, tô sozinha nessa, não, né?
Eu ia te dar todas as instruções, tá tranquilo. A verdade é a seguinte, a Francine tá falando isso porque ela nunca se recuperou. Ó, já foi em 2011, cara. Já temos 13 anos. Ela nunca se recuperou quando a gente mudou de casa. Eu torci o tornozelo no primeiro carreto e fui parar no hospital. E ela fez o resto da mudança sozinha. Então ela nunca superou esse trauma.
Não sei, mas parece golpe, porque a gente foi se mudar em 2011. Aí ele falou assim, a gente contratou um caminhão de mudança, mas eu falei, as coisas menores a gente vai ficar fazendo, né, viagem de carro. Na primeira caixa, ele tropeça na calçada e fala, tem que ir pro hospital, beijo, tchau.
Ih, rapaz, não vi mais padrão. Ele,
acabou, João Paulo. Acabou, morreu ali. E eu fiquei na mudança. Aí agora, com o negócio do furacão, ele teve a crise de apendicite.
Eu já pirei sem isso, imagina se isso acontece. Não, eu nem
tava,
sei.
Eu vou falar, eu tava bem tranquilo, porque eu normalmente já tô preparado pra um furacão.
A gente tá preparado nada, Dave.
Então, olha só, eu tenho kit primeiro socorros, rádio de manivela, lanternas.
O que que o rádio de manivela vai fazer quando a água entrar na sua casa e a sua porta explodir?
Calma, não vai explodir a porta.
Vai ficar ouvindo
que... Maluquice a porta explodida. Eu tenho papel higiênico aqui já guardado. Não preciso sair correndo que não vou comprar papel higiênico de uma hora.
A gente sempre tem estocado.
Desde 2020, né? Aquelas Sim, caixas gente... gigantes ainda tá estocada.
Então... Água. Tenho água porque a água não estraga. Tá guardada aí, vencida, mas estão guardadas.
Tem mais águas vencidas.
Ah, não... que isso? Água vencida? Não... Água não estraga. O que estraga é o plástico se estiver no sol. Não tá no sol, tá tudo tranquilo.
É tomar uma aguinha com gosto de plástico.
É, um pouquinho de plástico no saco, tá tudo certo. Aí, tenho comida. Tava tranquilaço.
E gasolina?
Eu ando com o meu tanque no Hurricane Season. Eu nunca deixo baixar da metade do tanque.
Olha cara. Aí.
É. Chegou na metade, eu abasteço.
Eu tava tranquila também até pensar que meu tanque tava meio tanque. Eu fui no posto e tava uma fila de uns 10 carros. Gente enchendo um monte de galão. Porque parece cenário de guerra, cara. Você quer ficar tranquilo. Mas o clima da cidade, das pessoas...
Gera pânico, exato.
Gera pânico.
É tão tipo clima de guerra que você não consegue se controlar, cara. Você vai botar uma gasolina no posto e tá com 3, 4 galões na sua frente enchendo. Você fala, cara, pra onde vão esses galões que eu não...
Gerador.
Aí eu falei, pô, mas eu tinha que ter um gerador. Aí você começa a querer correr atrás do gerador.
Nossa, eu fiquei com ódio de não ter gerador. Eu falei, David,
não tem diferença nenhuma ter gerador, faltou luz numa hora só.
Eu falei, é um absurdo a gente morar em rota de furacão.
Calma, a gente ficou 2 dias sem luz aqui. E teve gente que ficou 14 no último furacão, né?
Mas eu falei pra vocês virem aqui pra casa, vocês não quiseram.
É verdade.
É, pois é, mas, gente, é arriscado.
Não, mas a Andrea não quer botar um gerador pra alimentar um ventilador e uma lâmpada, não. Ela quer botar uma parada de saco de hotel.
Aquela instalada do lado de fora, liga pra aguentar ar-condicionado.
Ah. Essa aí que eu quero.
Com um botijão de gás do lado, também. Motor de caminhão, saco é que...
Meu vizinho botou. Quando eu vi ele colocando, aí, quando começou a falhar a luz aqui, porque falhou. Por 15 minutos falhou, mas...
Não, teve uma hora durante o furacão.
Eu escutei o gerador dele. Eu falei, olha que cara sábio.
Mas ele nem tava aqui, vagabundo.
Ele não tava, mas o gerador dele...
Ué, o gerador ligou sozinho? O cara não tava aí?
Ligou. Acionou sozinho.
Pra gente aqui, durante a noite do furacão, mais pro final, assim, a luz começou a piscar direto. Virou discoteca, sabe?
Aí eu começa falei, a tirar tudo da tomada. Tudo, maluco.
Aí comecei a tirar tudo da tomada, o cacete, de botar o ar lá pra cima pra desarmar.
A gente não tirou a geladeira, nem o freezer e nem as máquinas de lavar louça. Foi cool blood.
Eu fiquei na dúvida se eu desligava ou não a geladeira e o freezer. Porque tava cheio de comida congelada. Se eu desligar, ela começa o processo de perder frio. A gente ainda fez o truquinho dos influenciadores, de encher de saco de água pra congelar.
Ziploc com água pra manter.
Ah, eu também. Enchi o freezer.
Ué. A gente também lotou.
Ah, tá, pra você ter gelo...
Não é pra você ter gelo, é pra
comida ficar resfriada.
Ué, o que é o equivalente você ter gelo num cooler.
Isso.
Aí eu falei, puta, se eu desligar agora a geladeira, eu começo o processo de degelo. E aí vai durar, sei lá, 48 horas. Depois começa a derreter as paradas. Se eu deixar na tomada, eu tô arriscando queimar a geladeira, mas talvez dure mais tempo as coisas aí dentro.
Ah, hoje não queima mais essa espada que nem antigamente, não.
Então, não queima, maluco. Eu fiquei impressionado. Não queimou. Tinha uma hora que parecia que tinha uma criança mexendo no interruptor da luz. Eu falei, caralho, agora vai pro cacete a geladeira.
Miltinho tava...
Tava miltinho.
Porra, e não queimou. A mil por hora. Impressionado. Aí volta e meia desarmava um disjuntor, mas de lâmpada, os da geladeira, não desarmaram os disjuntores. Fiquei muito impressionado.
Ah, o nosso desarmou e não voltou. Deu algum problema.
Disjuntor lá nosso. Mas você sabia que tem ajuda do governo pra repor esses equipamentos que queima? Nos furacões, etc?
Ah, sim, tô ligado.
Então você pode queimar a geladeira, você consegue até reaver uma geladeira, dependendo da tua renda.
Ah, então já tá garantido, não vou desligar mais nada.
Segura a mamãe! Não deixa eu andar pra trás!
A parte estressante aqui foi desmontar o Halloween.
Ah, puta merda. Você foi um pouquinho, né?
Nossa, foi uma trabalheira montar aquilo. 2 semanas montando aquela meta. Tava lindo demais. A gente fez tudo do Beetlejuice, tava no máximo. E aí, pá, furacão, tira tudo. Tá tudo até agora, tá? No nosso corredor aqui.
Mas ninguém vai instalar, amanhã vai voltar.
Espera passar esse próximo aí.
Não, esse não vem. Eu tô confiante, não vem.
Mas aí, o que que acontece? Nesse momento de tirar tudo, eu já tava vendo um monte de vídeo, já visto o meteorologista. O meteorologista chorando. Aí, nesse momento, eu tava pro David. Eu não quero mais morar na Flórida, eu quero ir embora daqui, não quero mais morar aqui, tô odiando morar aqui.
Não, já tava escolhendo qual estado.
Comecei a procurar.
Ô, André, vou te dar um spoiler. Aqui não existe um estado que não tenha uma merda.
Calma, qual foi o lugar que você acabou de visitar agora, Alexandre?
O Maine.
Eu vou pro Maine. Eu falei, um estado progressista, maravilhoso, melhor dos Estados Unidos. É pra lá que eu vou pro Maine. David, aí ele é frio pra cacete. Eu falei, Dani, se tem aquecedor.
É frio pra cacete.
Aí eu falei, mas não tem furacão.
Mas tem neve lá neva?
Fiquei enterrado em neve, pronto. É bosta.
Porque tem tempestade de neve, é tão pior quanto um furacão.
É a parada braba.
Ali é. Já
eu falei pra ela,
fronteira
você quer,
com o Canadá,
quer
com
ficar
Quebec.
Segura, lugar do mundo pra ficar segura, a gente vai pra Nova Zelândia. Porque aí quando tiver o erupção, a gente some no primeiro milésimo.
Não, mas na Nova Zelândia tem terremoto. A gente não existe um lugar perfeito, gente. Não existe. Mas é que nessas horas dá um desespero, vai.
Mas a gente tá no meio da Flórida.
Rio de Janeiro, amiga. Rio de Janeiro.
Eu o que eu falo.
Não tem terremoto,
gente, do furacão. Teve mais vento em São Paulo aí semana passada. Por exemplo, aqui em Orlando, que deu, sei lá, 60 km por hora no máximo. Ah, ventania, filha da puta. Ventania de furacão. E em São Paulo ventou mais de 100 km por hora. É maior que furacão, padre. E não teve aviso.
Não, São Paulo teve mais gente sem luz por mais tempo
do que aqui. Não, mas aqui não foi 60 por hora não, Alexandre.
Eu peguei até calculadora aqui, porque eu
fazia conta. 60 milhas,
deu, né? Deu 79 milhas aqui, os picos.
Vezes, não, eu tô falando aqui. Os picos... Não, você tá falando de gust, que é wind gust.
Rajadas, né? Rajadas.
Não foi 60 km por hora, não. 60 km por hora? Eu tô comprando donut. Tá brincando comigo? 60 km por hora.
60 km por hora, a gente tá fazendo churrasco.
Tava muito mais forte, cara. Teve uma hora que a gente ouviu o vento fazer um pof no telhado, que eu falei, agora foi
vai voar, e a gente tava
as
no placas quarto.
De solar, foi tudo embora.
A porta explodindo.
A porta explodindo.
Eu queria ter arrancado todos os quadros da parede, porque se a porta
explodir... Ela começou numa loucura, meu. Os quadros dos meus avós, eu falei, cara, se a água chegar na altura dos quadros, fudeu. Fudeu, a gente já foi embora. A gente não tá mais aqui na casa.
Mas a porta de vocês abre pra dentro ou pra fora?
Pra dentro. Essa que é a merda.
É, porque a gente aprendeu quando chegou aqui que as portas seguras são as que abrem pra fora.
Olha aí, Dave, a gente errou tudo.
Mas não errei nada, eu não sou o construtor da casa.
Pô, mas não existe porta que abre pra fora.
A do Carlinhos abre. A do Carlinhos abre.
Todas que eu mandei pra fora.
Eu tô visualizando que abre pra dentro.
Não, é bizarro. Você vai atender a porta, você abre a porta e bate na pessoa. Mas...
Ah, mas eu prefiro que voa pra fora, gente.
Não, eu já tava vendo uns kits de barricada que você bota na porta.
Mas você viu aqueles que segura enchente mesmo?
Eu amei, gente. Mas é $1,000 cada placa, tá?
Cada.
Uma porta, um conjunto pra fazer uma porta, por exemplo, que a galera tava botando na garagem e tal. Sim. Pra fazer uma porta da entrada da casa é $1,000.
Pô, é mais fácil fazer o bunker. Você viu aqueles bunkerzinhos que tem pra botar na garagem, que tu cava um buraco na garagem, num dos lugares que guarda o carro, e faz um bunker pra baixo da terra?
Ah, explode água debaixo da terra pra cima do bunker na Flórida, debaixo da terra?
Você cava o bunker, ele já enche de água automaticamente.
Mas eu vou furar teu chão, vai jorrar água.
Faz, por favor, Carlos, bota um bunker, eu quero ver você tirando balde de água do bunker, que nem lá na New Jersey, com aquela bomba maravilhosa. Caraca, aquilo é entretenimento, aquilo é absoluto cinema pra mim. Carlinhos, do basement de New Jersey, cada vez que estourava a bomba, era um evento pra mim.
É que você não abriu a porta daquele basement,
o cheiro não passava nos vídeos, né?
Nossa, mas porra, gente. Eu chorava de rir.
Olha, aqui, New Jersey foi pesadelo, hein, gente? Ainda bem que vocês voltaram.
O Carlinhos já tava tão acostumado, acho, com o cheiro, que teve uma vez que eu desci pra falar alguma coisa com ele, eu respirei, eu falei, Carlinhos, tá tudo bem com a bomba? Quando a gente foi ver, tinha estourado.
Estourada a bomba de novo.
Nossa.
Carlinhos já não tá nem sentindo mais.
Não tava mais.
Perdeu o olfato já tinha perdido o olfato.
Ah, mas o bunker não é zoeira, viu? É uma empresa da Flórida que faz, é tipo $6,000
pra
fazer.
Mas é pra tornado?
É pra tornado. É, na garagem, eles cavam um corredor. Sabe aquele corredor que o pessoal de mecânica tem?
Sei.
Que é um furo no chão, uma trincheira no chão? É igualzinho, só que ele é preparado pra purificar oxigênio e tal.
É, porque eu acho o tornado mais perigoso do que o furacão, né?
Claro que é.
O tornado é muito mais perigoso, gente.
O grande risco pra gente aqui em Orlando, que não tá na costa, né? O grande risco do furacão é porque, geralmente, dentro do furacão, tem vários tornados.
Uhum.
E essa é a diferença entre a destruição que acontece de um furacão pro outro. Quantos tornados que vão descer ali?
Esse foi uma quantidade absurda. Tem mais de 100
e tantos dele chegar. Os tornados antecederam ele. Aqui em cima, eu não ouvi falar muito de tornado.
Pro sul tava foda.
Pro sul tava sinistro.
É, então. Porque ele foi antes pra lá.
Exato.
O Irma, que foi em 2018, teve bem mais de destruição aqui na minha área. Mas porque teve uns tornados ali, entendeu?
Então, o tornado é aquela parada. Eles avisam 5 minutos antes.
Quando tá? Quando eles vêm, eles avisam. Tocou no chão, daí eles dão os avisos no celular. Né?
Tocou no chão. Aí você, salve-se quem puder. Se você não pode ficar, eu vou ali na janela ver se eu vejo... Não.
Mas, reforçando, as paredes de concreto aguentam, tá? Os tornados, tá? Ele vai telhar tudo ali em cima, vai quebrar as madeiras, mas não vai, vai quebrar os vidros, obviamente, janela, mas paredes de concreto aguentam os tornados. Vão ser uma categoria 5, 4, que não tem pra cá, tá? Tá pro pessoal da fora não ficar apavorado também, porque
é porque gigantesca aqui. É porque pra gente aqui sempre é mais tranquilo, entre aspas, né? Gente, aqui não tem a destruição.
Que vem pela estrada.
Não é aquele gigantão, né? Que a gente
vê no filme. É porque o combustível do furacão são as águas quentes. Então, como, né, estamos com mudanças climáticas, as águas, a gente tá todo ano batendo recorde de temperaturas nos verões, né? Então, os oceanos estão ficando mais quentes e a gente ainda tá indo do último evento El Niño, que foi 2023-2024. Então, esse é um evento climático que acontece de tempos em tempos e aquece também os mares. Então, foi meio que uma união, né? Quando tem El Niño, ele dá ainda um boost e o e o aquecimento, né, da mudança climática também vai dar um boost. Então, não é que todo ano tem que ter um pior. Não, às vezes não tem. Às vezes um ano ou outro não passa por aqui em terra. Então tem nos mares, né?
No mar tem direto.
Eu tava vendo a galera explicar como forma o furacão. E tá relacionado, assim, 99% com a temperatura das águas do mar, do oceano.
Aí quando o furacão entra em terra, ele naturalmente vai perdendo a força, porque é como se estivesse tirando o pé do acelerador.
É, porque o combustível são as águas. A água quente, a água acima do... fora do normal, do padrão, que as águas estão mais aquecidas, né, nos oceanos. Essa temperatura da água que é o combustível. Quando ele sai da água, ele perde o que alimenta ele, o que dá força e velocidade pra ele. Ele perde.
Tem outras dinâmicas, né, por exemplo, o olho do furacão. Nesse furacão, o maior problema é que a gente fala assim, gente, não fica ligado no negócio da categoria, porque o que vai fazer a diferença é a pressão do furacão, porque como ele tinha uma pressão muito alta lá, que o cara chorou e tal, significa que o olho do furacão, ele abre e fecha, né? Às vezes ele tem esses padrões e eles estavam explicando que quando o olho fecha, é que nem, sabe, quando uma patinadora profissional tá girando, se você fecha os braços, você gira mais rápido, você abre os braços, você gira mais devagar, é um efeito na física, né? Até no vácuo você vai ter esse efeito, não tem nada a ver com a resistência do ar. Então, quando o olho do furacão fecha, os ventos ficam muito mais intensos, né, ao redor do olho. Ele fecha, ele vai girando cada vez mais rápido. E esse, eles estavam falando o seguinte, quando ele estiver chegando aqui na Flórida, ele vai começar a abrir. E quando ele abre e mantém a pressão, significa que toda essa pressão vai ter que ser distribuída por alguma coisa. Então ele vai abrir o olho, os ventos vão diminuir, então você vai baixar de categoria 5 para categoria 3, que ele chegou no litoral de Tampa lá da Flórida em categoria 3, né? Ah, mas vai ser melhor, o vento vai ficar mais devagar. Sim, mas como ele tem muita pressão, muita energia, abrir o olho significa que ele vai crescer. O tamanho dele vai ficar muito maior, então vai ter muito mais chuva, muito mais água pra cair, porque ele vai ficar muito mais tempo passando em cima da terra. Então foi isso que o JP tá falando, que teve muita água, por isso. Porque ele abriu, ficou mais fraco a intensidade dos ventos, mas ele aumentou em tamanho, então a gente foi abraçado por muito mais tempo.
Tomar uma categoria 3 na cara é sinistro, como o pessoal dela de Tampa tomou, pra baixo de Tampa ali, porra.
Então, a agonia é essa previsão, que não é certa. Então a gente fica, vai chegar aqui que categoria? Vai chegar que categoria que me mata.
É, eu tava acompanhando...
Porque o negócio do nada virou categoria 5, foi um negócio assustador. Um dia não tinha furacão, no dia seguinte a gente tava com um furacão batendo na bunda da gente com categoria 5. Pânico generalizado.
Aí quando eu vi que ele chegou em 5 e começou a durar o 5, e André já tava o urso do pica-pau, a velha do Maine?
Eu já tava indo pro Maine.
Não, André tava falando sozinha na chuva. Tava uma parada...
Isso é tem que mudar, não. Conta ela falando sozinha. Não, como é que foi exatamente isso? Vocês estavam tirando lá o Halloween, é isso?
A gente tava tirando o Halloween e começou a chover muito. Aí o Dave falou assim, vamos esperar a chuva dar uma abrandada pra gente voltar.
Mas isso pré-furacão, não era o furacão. Não era a chuva do furacão ainda.
No pré-furacão.
Era bem
pré-furacão.
Antes, alguns dias antes.
Não, alguns dias antes não, era... Dave. Um dia antes. Então, só que aí eu virei e falei assim, antes. Não se engana, meu amigo. Isso aqui já é o furacão.
Então, mas não foi com essa calma. Dave, isso já é o furacão!
Eu falei, não vai diminuir. Eu vou tirar tudo e eu não vou voltar nunca mais. Eu não quero mais morar aqui. Aí eu falei que não queria mais
vou
morar.
Vou vender o gigante, Jai Carlinhos, inclusive.
Falei que eu ia vender tudo. Não, no garage sale do Carlinhos.
Quando eu vi que o furacão ficou grande e tinha previsões dele chegar na costa, categoria 4 e tal, fiz um plano B, que é, eu vou achar um hotel que a gente possa ir embora, caso a gente segunda-feira decida ir embora, porque eu tenho que achar um hotel pra 7 pessoas e 6 cachorros, olha só que fácil.
Bem fácil.
É quase um cachorro por gente aqui.
No meio de um furacão, bem fácil.
Super fácil. Aí eu achei um hotel no Alabama. Porque não era só achar um hotel, a estrada pra levar pro hotel eu não podia ir pelo litoral, porque a chance de alagamento é maior. Então tinha que ser um hotel que a gente fosse pelo meio da Flórida, sabe? Pela uretra da Flórida. Até o hotel. No contrafluxo da uretra, sabe?
Porque depois do papel higiênico que acaba é a vaga do hotel, né? Certeza. Você não acha hotel lá pra cima.
Não, primeiro, depois vai o papel higiênico que acaba é a gasolina e depois a vaga do hotel.
O pão?
Pão tem pra caralho. Alguém quiser pão, tá
soltando. A gente até deu o return no pão.
Tá aí porque que acabou o pão. Aí, ó.
Que a André tava gritando aqui que ia acabar o mundo. Eu fui comprar pão pra, sei lá, botar debaixo da porta. tá
não, quando ele chegou, eu falei, por que tanto pão?
Porque não tinha saco de areia, eu comprei pão. Vamos...
Eu já tava fazendo um plano de que a gente não tinha saco de areia, eu falei, puta, se alagar aqui, porque a André começou a me deixar meio maluco. Aí eu falei, a gente vai pegar essas pedrinhas malditas que a gente tem no quintal, vão ser que nem o filme Sinais, sabe? Elas estavam aí pra isso, essas pedras malditas, pra gente fazer uma barricada. Mas eu consegui, reservei o hotel lá no Alabama.
Você vai usar o saco do pão pra botar as pedrinhas?
Não, botar as pedrinhas no pão, porque aí o pão chupa água, sabe? Que era um pão miserável, eu não comprei ele.
Ele não comprou
semana.
Aquele pão
eu
de
Eu comprei
marca.
O de pão na véspera, amigo. Era o pior pão que você possa imaginar.
Pão horroroso. Pão,
pão
doce
Little Boy, sabe? Com um castor assim na...
O pão duro.
O pão que a galera no desespero fazia, meu Deus, precisando de suprimento. Fazia... Não, esse aqui não. Esse aqui
nossa,
não
vai
não,
sobrando
só. O pão que a galera deixou.
Tinha acabado o pão integral, que é o último que acaba, só tinha esse aí, o Little Boy.
E o
pão integral, o último que acaba, galera. Puta, não, eu tô entendendo.
Não, é que o último que acaba é aquele 10 grãos, sabe?
Mas sabe que eu fiquei impressionado? Porque eu fui na véspera, na terça-feira, no mercado, que quarta-feira já não abriu mais nada pras pessoas se prepararem nas suas casas, né? E ainda tinha água. No mercado.
Ah, porque foi reposto. Então. A gente tinha que comprar banana. Eu falei, João Paulo, não temos banana em casa. Banana sustenta.
Eu comprei banana também. Comprei, falei, vou comprar verde pra durar mais.
Aí eu fui no Public, não, mercado aqui, não tinha banana. Aí eu fui no Aldi, que é um outro mercado, não tinha banana. Aí eu comecei a entrar na paranoia da banana. A gente foi encher gasolina, encher o tanque, né, depois de passar por 4 postos. Aí eu falei, entra lá na lojinha de conveniência que às vezes vende banana. João Paulo me veio com um cacho enorme. Pagou $1 por banana.
Banana. Banana. Banana. Banana. A banana do McDonald's, maluco.
$1 por banana. Puta que pariu, João Paulo. Gastou $20 num caixa de banana.
R$5 por banana.
R$5,60 por banana.
Eu comprei um cacho de banana, comprei maçã. Aí eu falei, tomate não precisa ficar na geladeira. Tudo que tava no mercado que não tava na
tem
geladeira,
aqui,
eu falei.
Eu tenho que fazer molho de tomate,
caraca,
agora macarronada.
Tem tomate pra caralho aqui. E comprei cebola também, que a gente sabe que no apocalipse, né, você pode comer a cebola que nem uma maçã. Né?
Eu só falei, tomate é bom, é cebola é boa, abacate que eu faço guacamole, não precisa de fogo, entendeu?
Vamos. Aí comprei carvão pra caso precisasse cozinhar.
A nossa mente, cara, a gente nesses momentos, a nossa mente começa a surtar, né? Eu fui na farmácia, eu gastei $50 na farmácia, eu, tipo, tava bem, sem sentir nada, mas eu também uma condria, que eu falei, e se a farmácia amanhã não abre, eu sinto uma dor de estômago, deixa eu comprar o meu aprazol. E se, entendeu, começa a me dar uma azia, deixa eu comprar um remédio extra aqui de azia. Cara, eu saio com um saco cheio da farmácia, tipo, do nada.
A Carol tem uma amiga, uma mãe, no grupo de mães aqui do condomínio, que tava na 38ª semana pré-parto. Como é que você age numa situação
não,
dela?
Nossa. Ela... Nossa! Aí a gente começa a pensar, né, na situação das pessoas.
Pois é.
Aí ela foi atrás de hotel, a mesma situação. Aí tem cachorro, e tem que estar perto da maternidade, mas outras grávidas pensaram nisso também.
Aí o JP com o apetite.
O JP sendo operado no meio do furacão, gente.
Não, gente, se o JP tivesse essa crise que ele teve no dia do furacão, cara... Não sei, ia ser foda, podia ter morrido.
No dia do furacão não tem resgate.
É, teoricamente você não pode sair, né? Porque o resgate tá cuidando de outras coisas, né?
Quer dizer, não, mas aqui também não teve evacuação, não teve, né, essas paradas.
Quando eu tava aqui, eu tava tentando editar um negócio que a gente tá fazendo aqui, tava editando no meio do furacão aqui, até acabar a luz. Passou, de repente, uns 4 caminhões de resgate aqui na porta da minha casa. Do nadinho, andando devagar, sacou? Eu comecei a ouvir um barulho de motor, eu falei, não acredito, são uns pela-saco que fica acelerando, fazendo um zerinho no meio do furacão, não é possível.
Ah, tem os moleques do zerinho aqui.
Aí eu fui abrir a persiana, aí eu vi um caminhão, dois, três, eles estavam, pelo que eu entendi, eles não estavam com luz de emergência ligada, nada. Então eles estavam meio que circulando pela região pra se tivesse uma emergência eles irem até lá, sabe?
Pô, mas os 4 juntos foi meio burro, hein?
É porque eram diferentes, né? Uma era ambulância, a outra era, sei lá, guindaste, tipo umas paradas diferentes.
Aí tava indo em algum lugar, tava focado, né? Não tava mesmo.
Às vezes tem o toque de recolher, né? Essa vez não teve, mas...
Não teve, né?
Em algumas condados teve, né?
Ele é comum pra deixar que as emergências cuidem de emergências mesmo, então é pra ficar dentro de casa, né?
O bebê nascendo. É. Mas eu tava acompanhando um repórter que tava na garagem de um prédio lá em downtown, não sei se vocês estavam vendo, ele ficava ao vivo no edifício garagem. E aí chegou uma hora que eu comecei a panicar real, que ele falou, agora o furacão tá passando por cima de Orlando, se você tiver qualquer problema, não adianta ligar 911, eles não vão te socorrer, agora ninguém sai, agora é cada um por si.
O cara também é muito escroto.
Pra que falar isso, né?
É.
Naquele momento, cara, eu desliguei a televisão e comecei a chorar. Falei, João Paulo, acabou. Tipo...
Eu tava dormindo.
Oi, gente, não dá pra dormir no furacão. É um barulho, parece que a casa vai voar.
É muito
barulheira escrota.
É ruim, né? Ruim demais.
Eu dormi. Depois que acabou o estresse da água, eu apaguei.
Mas tu tava pós-operado também, todo cheio de remédio também, cara.
Eu já tava com um pouquinho de morfina no sistema.
Pô, eu sei que a gente tava aqui olhando, olha pra piscina, porque a água pode subir, começa a alagar e tal. Aí eu olhei, a piscina já tinha subido bastante. Aí eu mandei mensagem pra Alexandre, a piscina tá subindo aí, cadê o negócio? Como é que faz aí o negócio?
Aí eu tinha baixado já o nível da piscina que o cara recomendou, e eu baixei até um pouquinho mais do que o recomendado pra dar uma folga.
Mas encheu rapidinho, gente.
Aí eu falei, fudeu, vou ter que começar a fazer barricada de pão, vai ser uma merda aqui.
Eu olhei assim pela janela e parecia que ela tava transbordando, mas aí de repente a Andrea, eu vejo, porque a gente vê a casa um do outro aqui, né? A gente divide o que tá aí. Eu vejo a Andrea ligar uma lanterna que parece uma supernova que o Azaghal comprou.
Ah, essa lanterna é foda mesmo. Comprei pro furacão, inclusive.
A gente comprou no Costco.
Caraca, se tu apontar na cara de alguém, é cega na hora. Tu não pode.
É 5 mil lux. Lumens. Ela esquenta tanto que se eu ligar ela e encostar no vidro, sabe? Ela tem um sistema de... uma válvula no relé, sei lá como é que chama. Por causa do calor, ela desliga.
Tem umas que tem ventoinha.
Não, aí essa é a minha próxima, então.
Mas enfim, aí ela acende lá o holofote, parece que tem um discoador que veio pegar alguém. E aí eu vi, peraí, então não, ainda tem aí um 5 dedos pra subir, então tá tranquilo. Aí eu, vamos lá, ligar o motor.
Já vi, não, mas porra, pode bater uma coisa na sua cabeça. Eu falei, mas eu tenho capacete de moto.
Não. Porque o motor da parada é entre a tua casa e a casa do vizinho. Esse corredor, eu falei, esse corredor aí, ele forma uma pressão do vento. E se vier qualquer parada, pedra de madeira, galho voando, ele vai entrar em light speed nesse corredor.
E vai te cortar igual a manteiga.
É, aí eu falei, puta, acho que não vale agora, no meio do furacão.
Não vale.
Aí eu falei, eu vou tentar abrir, ver se eu consigo abrir pela janela, que a janela, uma das janelas da sala, das costas, a parede dá pras bombas de ar-condicionado, essas coisas. Aí eu fui olhar uma das janelas, não dava, não chegava, era bem longe. Eu falei, vou ver se dá pelo do outro lado. Quando eu abro a cortina, maluco, descendo a cachoeira pela janela.
Pra dentro de casa.
Uma goteira na janela.
Aí eu cacete, porque tem que botar o caulking. Ninguém fala nada pra gente, vem morar nos Estados Unidos.
Que é isso?
Você tem que fazer um rejunte na janela de tempos em tempos.
Na temporada de furacão, você tem que checar o rejunte em volta.
Ih, rapaz, eu não tenho esse rejunte.
Nunca soube disso, né?
Pois é.
É, chama caulking. Mas o mais bizarro é o seguinte, era a única janela, parecia que não tava chovendo em nenhum outro lugar da casa, só nessa janela. Parecia que tinha um demônio do furacão com a mangueira de bombeiro jogando água nessa janela. Ela tava descendo um volume absurdo de água.
Assim, mas é o vento encanado ali.
Mas, maluco, a gente tinha um mini redemoinho só nosso pra jogar água nessa janela. Aí eu começo a enxugar, botar fita, vedação. Aí eu, por sorte, tenho aquelas fitas em casa. Sabe aquela fita do meme que o cara bate assim no negócio e...
Hi, Phil Swift here for Flex Tape, the super strong waterproof tape.
Flex tape.
Isso.
Ah, olha, aquela fita que é mega isolante.
E salvou a gente.
Aí eu botei a flex tape lá, coloquei silver tape pra segurar ela, dar um reforço, mas eu não fechei tudo, eu deixei um buraco lá, porque eu fiquei com medo da água não ter por onde ir e começar a entrar dentro das paredes, né?
E ela segurou?
Então, a fita segurou.
Segurou.
A água passou a descer só por um buraquinho, que é o único que eu deixei, sabe? E aí eu botava um balde com uma toalha e funcionou. Aí eu fiquei maluco, eu falei, nossa, deve estar vazando a casa inteira. Aí comecei a fazer inspeção em todas janelas. Aí achei no quarto de visita outra goteira. É. O telhado provavelmente deve ter levantado um daqueles shingles, né? Que chama? Como é? Shingle?
É, shingle.
São as plaquetinhas, né?
Aí, tem uma hora que eu desci, pisei no chão, tava molhado o chão da sala. Uma das cachorras tava perto de mim. Eu falei, a cachorra deve estar com medo, deve estar se mijando, porque...
É, aí ele virou pra mim, a cachorra tá se mijando. Eu falei, impossível. Cachorra
não vai se mijar. Somos nós que estamos no mijando aqui. Aí, o chão, eu comecei a pisar e tinha água debaixo do chão da sala. Que porra é essa?
Debaixo do taco.
Aí, é bizarro.
E era isso, você pisava no chão, que é o chão de vinílico, né?
É.
Fazia aquele... Sabe agora? É? Saia água!
Pode dar mofo isso agora, hein? Você tem que tomar cuidado.
Pois
não, tô ligado.
A gente tem que fazer uma revisão aqui, gente.
Então, eu acho que a casa tem esse estuco, que é o material que eles botam lá de fora, e tem as rachaduras. Eu acho que pela pressão e volume de água, ele entrou por esse estuco e acabou achando um buraco ali debaixo do chão, sabe qual é?
Caraca, maluco, mas aí...
Aqui em casa minou água também no chão.
Entrou bastante água.
Na sala, foi minando
iluminando, assim, você via pela parede. Inclusive,
mas foi entrando pela parede?
É, imagina a junção do chão com a parede, sabe assim? Bem na junta do chão com a parede entrando
embaixo água. Do rodapé, foi minando água.
Ah, tem que fazer o que agora? Tem que fazer a inspeção, essa parada aí?
Acho que tem que te arrancar a madeira e secar isso.
Agora tá descolando todos os rodapés, vai ter que tirar tudo pra dar uma olhada. Mas aí eu comecei usando toalhas, né? Acabou a toalha, eu peguei pipete de cachorro. Cara, absorve muito mais água do que toalha. Muito melhor.
Mas, cara, mesmo sem ser furacão, aqui existe a chance de entrar água pelo chão. Porque a gente mora em cima num pântano mesmo.
Caraca, será que a água tá vindo do chão e não da parede?
Pode não dá conta de drenar, né? Porque
o dia que Miami for ficar debaixo d'água, é questão de 1-2 anos pra água chegar aqui, porque ela é tudo interligado por baixo.
Como assim o dia que Miami ficar debaixo d'água?
Calma, JP, olha o terror. A gente acabou de se livrar de um furacão.
Miami tem um problema sério de água. Já tá surgindo água pelo meio das ruas já há um tempo.
Pronto, André já pegou a mala.
Já tô no Maine. O que aconteceu também foi que eu vi uns vídeos mostrando que de 1970 pra cá, a parada começou a se tornar mais constante. Antes era um furacão no Golfo do México, esse do Golfo, né? Porque o Milton veio do Golfo do México e passou por cima da gente. Os furacões do Golfo do México, eles são mais agressivos pra gente, que eles passam na nossa cabeça.
Porque as águas do Golfo são mais quentes também.
São muito mais quentes, eles são muito poderosos e muito próximos a gente, assim, não tem... Ele não vai perdendo muita força, não.
Essa foi a única parada que me preocupou mesmo, porque quando a gente veio morar pra cá, a gente falou, porra, JP, como é que é aí os furacões e tal? Aí ele falou, não, cara, aqui é tranquilo, porque aí, né, ele já sabia todo esse rolê de que normalmente não dá nada de catastrófico aqui, etc. Então, aí ele falou assim, a não ser quando vem do Golfo do México. Aí fudeu. Aí essa frase ficou na minha cabeça, quando eu vi que era exatamente...
Depende muito do ângulo que ele entra.
Eu ia falar, porque esse eles estavam dizendo, né, que ele ia bater de frente com uma rajada que vinha de baixo.
O furacão, a parte mais forte dele é a Nordeste. Então, quando ele vem do Atlântico, a gente quase nunca pega a Nordeste. A gente já pega ele meio enviesado pra trás.
Mas eu vi que depende de um monte de parada. Por exemplo, eles falaram que Tampa não foi uma catástrofe, porque o olho do furacão veio ao sul de Tampa. Isso significa que o vento estava soprando da terra pro mar. Se ele tivesse ao norte de Tampa o olho, o vento ia soprar do mar pra terra. E aí sim que ia vir água pra cacete. Então, também depende do ângulo onde você
ele
tá,
vem,
né?
De baixo, assim, ele pegou a parte noroeste, não a nordeste. O problema é o ângulozinho do nordeste lá, que às vezes quando entra por baixo de Tampa, subindo, ele pega a gente. Mas se ele entrar cortando de um lado pro lado como foi esse, a gente já não pega o nordeste também.
Então, mas a parada é que de 1970 pra cá, tinha um furacão assim, de uma magnitude do Milton, a cada 10 anos ou mais. Então é um 1970 e pouco, depois um 1980 e pouco, depois 1990 e pouco. Demorava pra vir.
Por isso o cara tá chorando lá na TV.
Só que agora, de 2017 pra cá, é todo ano. É todo ano, do Golfo.
É todo ano, é isso aí.
Então, quer dizer, eu falei, a gente tá na rota dessa merda, agora vai ser mais de um por ano. Eu falei pro David, não dá pra gente viver em rota de furacão, sem gerador, sem estar preparado. Gente, realmente pra mim, eu acho assim, que não dá.
Segura a mamãe, não deixa eu andar pra trás.
2004 foi o primeiro ano que eu comecei a vir pra cá. Não morava aqui ainda não. Eu vinha, fui embora e tal. E esse ano de 2004 teve 4 que passaram aqui em cima de Orlando.
Mas não vindo do Golfo todos.
3 vieram. O primeiro dele, que se chamou Charlie, esse teve muito tornado. E esse detonou geral. A área do aeroporto ali ficou toda detonada. Hotéis pra baixo. Esse foi brabo. Aí teve outro que foi Ivan, que era enorme. E ele aconteceu uma parada. Ele meio que estacionou em cima de Orlando.
Caralho!
Ele não movia. O olho ficou ali, ficou. Não sei se o câmbio tava bom, ele resolveu pro outlet. E no total tiveram 4. Esse foi o ano mais atípico, assim. Mas em força, eles não se comparam com os que tem agora. Os que tem agora já são mais potentes.
Exato, tá vindo cada vez mais forte e mais frequente. Isso me deixou maluca, gente.
O Charlie é o que foi em 2004 mesmo aqui. Ela até deu uma enfiada, foi o que entrou 3, né? Um dos poucos que entrou 3 em Orlando. Ele bateu 4, entrou 3 e passou no começo de Orlando, ele passou ele 3 aí.
Ele perdeu força quando, depois que entrou. Ele veio
pela estrada,
não é isso? Ele veio, o olho veio meio que pela I4, então não tinha muito obstáculo, ele veio...
Ai, gente. Olha, tem que estar preparado. Tem que estar mais preparado que a gente. Eu acho que vale o gerador, sim, pra dar uma paz.
Mas quanto custa um gerador? Porque a gente
vale ficou... Vale a plaquinha de não dar enchente.
$5,000.
Só?
5 mil.
Pra casa inteira, né? Porque um geradorzinho desse...
Não, eu acho que fica instalado já só 5 mil?
Com combustível junto com tanque?
Não, aí eu não sei instalar.
Ah, eu achei que era pra uns 15 pau.
Aquela negócio do Elon Musk lá, da Tesla, não aguenta a casa inteira? Aquelas bateriazinhas?
Mas nessa época do ano com chuva, não carrega totalmente as baterias. E tudo que é do Elon Musk, você viu os robôs dele lá que tinha o robô? Que ótimo robô. Tinha um cara atrás do robô fazendo robô de marionete. Eu não confio nas paradas do Elon Musk.
E tu saca que gerador às vezes mata mais do que o furacão, né?
Ah, não, mas...
Não, mas tem que ficar externo, né? Tem todo um rolê,
mas
né?
Mas tem que ser gerador fora da casa,
tem
gente.
Tem que ser fora de casa. Tem toda uma preocupação.
É, então, mas no último que teve é isso. O furacão passou, não teve nenhma morte e tal. E aí morreram uns 3-4 caras ligando o gerador na garagem.
É.
Morreram, deixado. Cara.
Mas se deixar...
Morreram asfixiados.
Tu vai pagar 15 mil, sei lá quantos mil, e vai largar ali pro furacão levar o teu geradorzinho?
Não, mas
não, sim, mas isso, o gerador chumam.
De 15 mil é um motor de caminhão.
Eles chumam no concreto.
Eles botam no concreto, não tem quem tire ele de lá. Não, tua sim. Casa vai, o gerador fica.
Compra, Dave. Compra o gerador.
Ou eu vou pro Maine.
Separa um quartinho pra mim.
Pode vir, gente. Tem quarto de visita.
Então, mas eu fico fazendo a conta assim. Ficou a discoteca no dia do furacão aqui, apaga, acende. E foi tranquilo, a gente foi dormir, daqui a pouco eu levantei, já tinha parado de piscar a luz louca, eu liguei tudo de novo, botei o ar-condicionado pra voltar a funcionar, não deu nada, tudo foi ótimo. Aí no dia seguinte, do nada, a gente tava, já tinha passado o furacão, já não tinha quase vento nenhum, tava tudo tranquilo, tranquilaço, já tinha ido no, na rua, voltado e tal. E de noite, pum, apagou as luzes. Do nada.
Já foi pra poder arrumar a nossa aqui, né? Desligaram de vocês pra mexer na nossa.
Foi.
Na minha cabeça, eles foram consertar esse pisca-pisca da noite anterior, porque provavelmente a impressão que dava é que era alguma coisa que tava conectando e desconectando, sabe? Porque era muito tum-tum.
É, mas era do reparo, né? Eu liguei pra companhia elétrica aqui e aí tinha uma mensagem lá.
Aí a gente ficou, sei lá, uma hora sem luz durante o reparo? Nem sei se foi isso tudo.
Ah, foi 20 minutos.
Falei, puta, quanto que vale uma hora sem luz? Porque o custo do gerador não é barato. Não,
mas aí é uma loteria. É uma loteria. Você não sabe se vai faltar uma hora ou 14 dias, como falou o Carlinhos. Teve gente que ficou 14 dias.
É, no último furacão a gente teve amiga que ficaram 14
mas
dias
sem luz. Mas o Carlinhos, a tua fiação é por baixo?
É por baixo da terra também, mas é que foi lá no, longe, também. Né? Onde cortou foi lá longe. Onde vem pra gente, lá no início, sabe? Onde tá fora da terra.
Então não pode contar com essa loteria e sendo rota, vindo cada vez mais furacão, porque, meu filho, aí tá aí o aquecimento global, não tem como negar. E não vai diminuir a temperatura das águas.
Aí eu fui olhar lá fora se os caras estavam fazendo reparo, porque tem, no nosso condomínio especificamente, o transformador não fica no poste, que nem no Brasil. É uma área que tá lá marcada, tem uma cerca, só que o transformador tá debaixo da terra. Aí eu fui olhar pra ver se, sei lá, tinha uma equipe lá,
é, fui eu e o Azaghal. A gente falou, vamos lá, acabou a luz, a gente falou, vamos lá no gerador do condomínio. A gente é muito louco.
Não é gerador.
Vocês saíram na rua...
Mas era o dia seguinte,
tinha passado.
Tava tudo certo, cara.
Já tinha passado o furacão.
Aí a gente saiu na rua, tinha uma porrada de criança brincando de lightsaber no escuridão.
A criançada adora qualquer coisa, pretexto pra brincar.
A Sofia aqui ficou puta que não faltou luz.
Que isso, porra.
A gente separou a lanterna, separou vela.
É, eles querem usar.
Aí eles pegaram um lightsaber, falou aqui, ó, quando faltar luz, vou ligar meu lightsaber. Animadíssimos. A luz nem piscou. Ela ficou tão frustrada, gente.
Mano. Galera, ó, fala pra ela passar uma temporada em São Paulo, a galera tá sem luz até agora.
Que horror.
É sinistro, pai.
Pra eles é tudo festa. Aqui não, foi é uma sinistro, festa. Mas assim, é, mas a gente também
não, pras crianças é melhor, fiquem, que aí elas não ficam estressadas.
É, quando você tem criança, você tem que separar um kit de bateria de pilha pra antes, pras crianças brincar com as lanternas, e outro pra depois.
E pro depois.
Exato.
Eu já falo todas as pilhas antes pras lanternas.
Não, e aqui, pensando em tornado, eu levei o colchão pra dentro do closet, né? Porque eu falei, se passar, a gente não precisa correr, eu já durmo aqui com as crianças. Pra eles, gente, foi uma felicidade tão grande.
Acampamento.
É, brincar de casa de boneca, é exato.
Foi um evento.
É, não, então, é bom, assim, ok, eles, pra eles, foi, não, é, não foi um transtorno.
É que a gente tem que tentar não passar esse nervosismo pra eles também, pra não ficar um trauma, né?
Não pode, gente, senão a criança fica apavorada.
Foi uma preocupação dos adultos, aqui, né?
Fico imaginando a Francine fumando 3 cigarros ao mesmo tempo, tremendo. Não vou passar nada pro meu filho.
O olho piscando, pulando pra fora.
Ai, gente, os meus já não são crianças, eu dou a panicada na frente mesmo, não quero nem saber.
O André tava que nem o Homer Simpson no chão, andando em círculo, sabe?
Então, a parte que vocês estavam tirando lá os enfeites de Halloween, que ela ficou falando sozinha, o que, que ela tava falando?
Sabe o que ela tá falando? Que a gente perdeu a hora pra fugir.
Mas você tava falando porque que o Alan chegou e falou assim, a minha mãe estava na rua, debaixo da chuva.
Tava, a mamãe tá andando pra trás,
mano. Tava andando pra trás. Tava falando sozinha.
Segura, mamãe! Não deixa eu andar pra trás!
Eu tava assim, eu não acredito que a gente perdeu a hora de ir embora, porque tem um timing pra você ir embora, gente.
Embora pra onde? Pro hotel?
Embora pro hotel.
Pro Alabama.
Pro hotel do Alabama.
Porque se a gente saísse daquele momento, a gente ia pegar um trânsito absurdo, a gente ia ter que abastecer no meio do caminho, não ia ter gasolina.
Não ia ter gasolina pra chegar.
Eu acho que eu tenho mais medo de fugir, ficar presa no trânsito sem gasolina.
É, melhor ter carro que não carro.
Pra fugir, você tem que fugir com muita antecedência, gente.
Tem outra parada, a galera do litoral tava sendo evacuado por ordem dos governos, das prefeituras e dos condados. Falei assim, olha, não tô pedindo, eu tô mandando, é mandando.
Evacuação você... mandatória.
É. Tem entrevista da prefeita de Tampa, o cara pergunta pra ela, o que você diria pras pessoas que não querem evacuar? Porque tem as pessoas que não querem evacuar. Ela, não dá pra discutir com estupidez.
This is literally catastrophic, and I can say without any dramatization whatsoever, if you choose to stay in one of those evacuation areas, you're gonna die.
Ela foi falsão, ela falou, vai morrer. Ela falou na televisão, você vai morrer.
Você vai morrer.
E teve um outro cara que eu não sei, de algum desses órgãos de emergência, que ele também mandou, cara, é meio bizarro, ele falou assim, olha, você vai ficar, faz um favor, pega um pilô, uma caneta dessas permanente, escreve o seu nome completo e sua data de nascimento pra gente identificar o seu corpo. O cara mandou essa. A galera tava tocando
teu... Sabe onde é que tem que botar?
Dentro do freezer.
É no corpo.
Não, é dentro do freezer também.
Sim. Esse tipo de documento você tem que botar dentro do freezer.
Não. Pra salvar documento, eu vi o cara falando que você tem que botar na lava-louça.
Na lava-louça.
Porque a lava-louça é hermética pra gente fechar, porque lá toda vez tem um furacão dentro da lava-louça, quando tu bota pra lavar e não vaza nada.
Gente, tem cofre pra isso, vocês sabem, tem cofre pra a prova
de... Não, mas você tem a lava-louça pra botar documento dele.
Mas tem cofre, a prova d'água, normalmente em casa, sabe?
Ninguém.
O Carlinhos.
Eu tenho. A prova de incêndio de água, um cofrezinho.
Segura, mamãe! Não deixa eu andar pra trás!
Não, mas esse negócio de sair, eu acho assim, eu acho um pouco egoísmo também, sabe? Se a gente não foi obrigado a sair, cara, vamos ficar e deixar a estrada. Eu acho sacanagem a gente lotar uma estrada, sendo que a gente não tem essa ordem de evacuação, cara.
Isso aí, eu falei isso com a Agatha também.
Mas, amiga, eu tava achando que a porta ia explodir.
Mas até onde vai o egoísmo?
Quem falou que a porta ia explodir? Quem falou, Andréia? O youtuber?
Não, a simulação do Categoria 3, que tava com medo de chegar aqui a Categoria 3.
Ah, aquelas repórter que fica simulando.
É, não fica... Eu vendo.
Porque disseram que ia atravessar de costa a costa a Categoria 3, que não ia baixar.
Mas aí o cara ia mandar a gente sair.
Ia ter ordem de evacuação, exato. Porque a gente não tinha. Eu pensei também assim, falou assim, pô, deixa a estrada pra quem realmente tá em risco e precisa evacuar.
E aí a gente decidiu ficar, e ficamos e foi tudo bem, gente.
É, entendeu? O plano B tá lá. O Alexandre tá me devendo aí uma grana do quarto dele, mas tá tudo certo.
Quando a gente tava aqui, que a gente definiu que ia ficar, e aí as previsões começaram a melhorar, aí eu fiquei mais tranquila. Na hora, quando o furacão passou, eu tava feliz da vida já. Eu tava assim, ai, graças a Deus.
Feliz da vida.
Porque eu falei, eu achei que ia ser um desastre, gente, que não ia sobrar nada. E aí, quando eu vi que não foi tão ruim como eu tava prevendo, eu tava tranquilaça. Eu tava cantando, Here I am. Rocking like a hurricane.
Se o furacão começa a descer e sair da tua cabeça e ir pra baixo, você fica feliz ou triste?
O Carlinhos tá querendo fazer o teste de moralidade lá do trem. Feliz, você, sabe, tem que mudar o trem.
A gente falou isso, mas você, Carol, porque, pô, ele começou a descer e sair da nossa cabeça e mais pra baixo. Pô, fiquei mais tranquilo.
É o Carlinhos, mas isso significa que vai atingir outras pessoas.
Não, mas olha só, você fica mais tranquilo, não quer dizer que você tá...
Tem uma região entre Orlando e Miami, ali o Everglades, só tem jacaré ali.
Exato. Foi ali que foi foda, no jacaré, entendeu? Jacaré se fuderam lá no Everglades.
Vamos dormir tranquilo, então?
Não, o jacaré tá tudo certo pro jacaré. O jacaré é um bicho pré-histórico, malandro.
Vai parar no telhado, passa o tornado.
Eu falei pro Zagal, vai começar a voar jacaré aqui.
Mas você viu o vídeo do cara que tava evacuando e tinha água pra cacete já, o jacaré mordeu o pneu do cara. A Flórida é muito...
O jacaré mordeu o pneu do cara, exatamente. Sério? O cara tava numa enchente já, ele tava no carro, Tava água assim, do lado de fora, no meia roda do carro. Aí o cara ia sair do carro, tava filmando, ele ia sair do carro, ele abriu a porta, de repente vinha um jacaré dentada gigante no pneu do carro. O cara, caralho, o jacaré mordeu o carro, brother. Eu falei, cara, Flórida, a parada é muito mais...
É outro nível a parada aqui. Aqui tudo é muito mais agressivo.
Ah, sempre que tem furacão, vem um anúncio do governo, por favor, não atirem no furacão, não adianta nada.
Caraca, os redneck atirando no furacão, meu Deus do céu.
Mas é uma coisa que eu fiz pra conseguir normalizar o meu senso de urgência e de desespero. Eu andei no condomínio, não no dia do furacão, tá? Antes. Pra ver como estavam os preparativos dos vizinhos. Porque são pessoas que têm mais experiência do que eu morando aqui. Alguns, né? Não todos. Tem muita gente que é nova, né? Mas tem muita gente que é da Flórida, que são Floridians. Tem gente que mora aqui há bastante tempo. Então eu fiquei olhando se a galera tava, sei lá, botando um saco de areia na porta, esse tipo de coisa, sabe?
É, que nem olhar pra começar de bordo na turbulência.
É, tipo isso. E aí eu vi que tava, a galera tava tranquila, assim.
Ou não encontrou o saco, né? Não tinha mais.
Sim. Aqui você não ia ficar tranquilo. Ou ia. Demais. Porque aqui é um condomínio novo. Tem muita gente que acabou de chegar do Brasil.
Só tem novato, é.
Então, o pessoal da Flórida tava desesperado porque não estavam tirando nada da frente das casas, de trás das casas.
Ah, e é perigoso, hein?
E eu ainda falei, Carlinhos, estão nos julgando. Porque a gente deixou pra tirar na terça-feira. Que era na véspera, né? Que é quando a gente teria tempo. E o pessoal postando no grupo.
Ah, você tem grupo do condomínio aí?
Tem.
Ah,
o grupo do condomínio fica de olho, olha aí.
Não, e os americanos estavam bem desesperados porque o pessoal tá com trampolim.
Mas é grupo de brasileiro só ou grupo?
Não, geral.
Caraca, trampolim. Imagina voar um trampolim. Tá, a gente tirou tudo. Essa é a parte que ia sacar, o tirar tudo de fora. Aí tudo. O JP Francine fala, sem todo ano eles falam isso. Joga os móveis da piscina dentro da piscina. Que eles vão ficar dentro da água.
Aí funciona, né? Funciona.
A gente tem as cadeias de plástico aqui. Amarrei elas todas juntas pra fazer peso. Joguei na piscina. Elas fizeram plof, ficaram boiando.
Todas boiando.
Aí você jogou um saco de areia em cima.
Mas aí depois, logo depois eu vi uma pessoa no Instagram falando o que não se deve fazer. Aí tava lá, jogar os móveis dentro da piscina. Eu com as minhas cadeiras todas dentro da piscina.
Não se deve jogar as cadeiras na piscina, é isso? É?
Por que não?
Eu vi uma pessoa falando isso. Isso daí é terrível fazer.
Mas por quê?
Por quê? A que boia realmente é terrível, mas a que afunda...
Aí eu tive que entrar na piscina, tirar tudo de dentro da piscina, pré-furacão, puta
que... Será que é ruim pra piscina?
É, pode ser que seja por danificar a piscina, sei lá.
Não, e a gente tinha um monte de pedaço de cerca desmontado.
Ripa de muro. A gente foi guardar o negócio e falei, caralho, maluco, tem isso aqui tudo.
A gente tinha um monte de ripa de muro, sabe? Nessas horas a gente vê quanta coisa do lado de fora tem pra guardar.
Cara, se a gente não tivesse tirado essas ripas, que ventou bem aqui, ia ser ripa em toda a nossa região aqui.
Ia
ter ripa em todas as casas.
A gente teve que catar tudo.
E eu tava olhando a casa do vizinho italiano aqui, e tava cheio de madeira lá de fora. Eu falei, esse italiano...
Caraca, mas todo dia tem uma madeira nova que esse cara bota pra fora. O que, que esse cara tanto tira de madeira dessa casa?
Ele não tirou no furacão?
Então, fiquei de olho, eu acho que ele tirou. Eu tinha uma madeira ali, eu falei, só falta a madeira do italiano voar e...
Não, e aí a maior saga de todas, gente, é fazer o carro entrar na garagem, né?
Ah, é?
Que ninguém aqui vive com carro dentro da garagem. A verdade é essa.
A garagem tava no nível que a gente não conseguia nem antes do furacão, tá? Que a gente não conseguia andar na garagem mais.
Caraca, de um carro acumulador mesmo.
Se eu precisava ir no lixo, eu precisava sair pela porta da frente, abrir a garagem, sabe? Não conseguia sair por dentro da casa e chegar até o lixo da
gente,
casa.
Gente, a garagem é um monstro que tem vida própria.
Mas só de Halloween?
Da vida.
Da vida.
De Natal também.
Natal, Halloween.
Natal, Halloween e vida.
É a árvore do shopping e a árvore da Andréia. O shopping pede emprestado pra ela.
Que a gente botou tudo pra dentro de casa, começou a botar tudo nos tapuais gigantes que tem aí, e a gente conseguiu, o carro tá dentro da garagem.
Eu falei, David, não, a gente não pode mais deixar que falte esse espaço pro carro, a gente não pode mais deixar o negócio explodir.
Duvido.
Entendeu? A gente jogou tanta coisa fora, gente. Nessas horas, a gente faz aquela geral na garagem.
Uma tonelada de papelão.
Que você nunca faria. A gente nunca faria, a gente ia sempre odiar isso.
Botei um monte de papelão, falei, porra, por favor, o cara do lixo, leva esse papelão, porque às vezes...
Levou toneladas.
Mas eu dobro tudo, eu faço tudo como eles mandam. Aí o cara levou. Aí tinha grade de cachorro antiga.
Um monte.
Mangueira velha.
Um monte. Gente, um monte.
E uma outra grade. Aí eu falei, puta, isso os caras não vão levar hoje, porque é outro caminhão que leva esse tipo de entulho. E na quarta-feira é o dia do furacão, não vai passar, eu tenho que me livrar. Aí o que eu fiz como um bom brasileiro? Fui procurar um dumpster, um lixo de algum comércio.
Só que aqui eles trancam, né, os dumpsters. É tudo trancado.
Porque eles estão acostumados com os brasileiros que vão lá jogar as coisas nos dumpsters dos outros, né?
Aí tá aí o Azaghal de madrugada. procurando um dumpster pra...
De boné, pra esconder a cara.
Peraí, você tá falando daqueles caçamba de lixo que fica perto dos comércios.
Caçamba isso. Dos comércios.
Por que eles trancam essas caçambas?
Pra ninguém ficar lotando.
Porque eu pago todo mês, caro pra caramba, e aí vem alguém desovar lixo na minha caçamba.
Foi o que aconteceu.
Eu sabia que a caçamba do Starbucks não tinha tranca, porque quando a gente pegou os ratos na ratoeira, tá? Eu desovava os ratos tudo lá na caçamba do Starbucks.
Então, provavelmente agora essa caçamba tá trancada por causa disso.
É, agora ele deve trancar.
Você vai tomar um cafezinho e sente aquele cheirinho gostoso.
Eu passei no mercado e tava trancada a caçamba, tinha os cadeados. Aí eu virei assim em esquina, tem uma pizzaria, aí tava aberto. Aí eu fui lá, comecei a jogar as paradas. Com o boné escondendo a cara assim e tal. Aí tem no carro, vai deixar de ser otário?
Ele falou, isso é pra ele deixar de ser otário e botar cadeado no dumpster dele. Que sirva de lição.
Que sirva de lição.
Aqui é Brasil, cara.
Aqui é o Brasil.
Pô, gente, a gente tinha que botar o carro pra dentro da garagem.
Não, mas é útil você saber um dumpster aqui no tranco.
Ó, que sirva de consolo, eu compro nessa pizzaria regularmente, então tá pago esse negócio.
Tá pago? Aqui perto de casa tem um condomínio de apartamento que eu sei que eles não trancam. Volta e meia, eu largo uma parada lá.
Aí no dia seguinte, nós aqui sem luz, e eu entro no desespero do gerador, né? Quem que vai achar gerador pra vender?
Ou se a luz acabou durante o furacão?
Acabou tipo 11 e pouco da noite, né?
Nossa, acabou cedo, acabou porque cedo. O furacão passou de manhã aqui, né?
Essa hora ainda não,
na verdade, cozinhando. Passou no meio da madrugada, não foi de manhã.
É no meio da madrugada. A madrugada tava bem forte aqui ainda. Ele passou, e 11 e pouco já tava sem luz aqui.
Caceta.
Aí no dia seguinte eu fui atrás do gerador pra não estragar a comida, né? E eu nunca precisei, tipo, já é meu sétimo ou oitavo furacão aqui, né? Eu nunca precisei de gerador. Sempre faltou e voltou, tipo o teu caso, uma piscadinha aqui, outra lá e voltar. Aí fui tudo que é lugar atrás de gerador e nada, né? Grupos de venda e nada. E, cara, ficou uma saga. Obviamente, eu aproveitei pra gerar conteúdo, né?
Mas, ô, gente, nessas horas não tem gerador em lugar nenhum.
Mas eu vou falar que esse negócio do furacão já viu mesmo que eu vi uma galera perguntando em outros posts nossos do financiamento coletivo e do filme como é que estava a coisa aqui, né? Porque a gente...
As pessoas estavam desesperadas.
A gente não tava publicando porque a gente tava arrumando a casa pro furacão,
sim,
né?
Sim, a gente tava se preparando.
Eu tava em live até a casa.
Pois acabou. É, o Carlinhos ainda estava em live.
Ai, duas câmeras,
sucesso.
Uma na frente de casa, eu peguei
22
mil pessoas na live.
Tá, eu fiz dois reels. Depois que a gente tinha arrumado tudo, eu fiz pra falar pra galera, ó, quem tá preocupado, a gente tá aqui, a gente decidiu não sair, né? O reels tá com quase 1 milhão.
Ah, sério? Caraca, a galera fica assim. Mas você fez um reels, você caprichou na produção. Quando tava chovendo, tu botou a capa de chuva. Tu podia ter feito um reels dentro de casa, não é não? Tu foi lá.
Eu não caprichei na produção. Eu estava de capa de chuva carregando o muro pra dentro de casa. Depois que eu terminei isso, eu fui filmar.
A André com o ventilador na cara dele, fazendo de conta que era o vento.
E a mangueira, né?
A mangueira!
Ficou maneiro que dava pra ver. Aliás, esse negócio eu sempre fico reparando, porque, né, como o Azaghal falou, quando vai chegando perto do furacão, a imprensa vai falando cada vez mais, até que eles ficam 24 horas sem parar falando de furacão, né?
E tem todo um mundo ciclo. Vai ver, né? Todo mundo procura sobre.
É, o momento de ouro do Weather Channel, os caras da meteorologia, é a época deles, cara.
Então, eles têm um ciclo, né, de reportagens, que é o cara lá da meteorologia mostrando lá a mancha no negócio.
Os espaguetes.
Modelo espaguete, pra onde pode ir e tal, não sei o quê. Aí vai e mostra a galera se preparando, botando, né, tábua na pá, não sei o quê, invocação.
E dessa vez eu quase fui buscar um saco de areia lá, comunitários lá que tem.
E aí quando começam os ventos, eles vão e pegam os repórteres que perderam a aposta ou que estão de castigo, alguma coisa, e botam no vento. E aí, sabe quem é o Carlinhos? O Anderson Cooper, da CNN, aquele magrinho, cabelo grisalho, é tipo o William Bonner americano.
Uhum.
Ele tem casa no Brasil, tem a casa em Trancoso, ele tá sempre no Brasil, o cara, pô, adora o Brasil e tal, não sei o que. Eu falei pra Agatha, será que o Anderson Cooper fez alguma merda? Fez alguma cagada que meteram nessa? Porque ele é um cara... Ele é âncora, é o cara que fica no estúdio, tá? Assim, mas não quer dizer que o âncora tá sempre no estúdio. Às vezes o âncora vai lá pra um cenário de catástrofe pra apresentar, tipo, o Alan Bonner teve no Rio Grande do Sul, lá, apresentando o Jornal Nacional, na época que tava a maior catástrofe lá e tal, porque ele tá lá, perto da notícia, apurando e etc. Mas o Anderson Cooper, ele não estava sendo o âncora de nada. Ele estava, literalmente, na chuva, naquele vento, com aquela capa de chuva, aquela coisa. Aí eles botaram uma samambaia, tipo, em primeiro plano, pra ela ficar ficar toda hora passando na frente da câmera, entre a câmera e eles, sei lá, fizeram uma mina produção assim, e ele não estava apresentando nada. Tava a galera no estúdio, de terno e gravata, todo mundo sequinho e tal, explicando pro Anderson Cooper o que tava rolando. E aí ele, ah, é? Ah, isso mesmo? É, agora vai pro fulano. Eu falei, caraca, o cara, ele não tava reportando nada.
Eu acho que é fetiche, Alexandre. Eu acho que é fetiche, porque ele nem precisa. A mãe dele é milionadaça.
É mesmo? A mãe dele é milionária?
É, a mãe dele é de família, assim, muita grana.
Ele não é um, tipo, herdeiro do Rockefeller, alguma coisa assim, não, dessas mega família Vanderbilt, sei lá. E aí depois eu falei assim, só eu tinha reparado isso? Não, não, rolou uma parada na internet da galera falando assim,
caralho, o que caiu? Ele caiu, quebrou não sei o quê.
Ele caiu?
Caiu, ele teve um acidente na parada aí. É.
Caralho, que coisa, sacanearam o cara.
Bem, mas o Carlinhos tava atrás de um gerador.
Cara, tá fazendo lá, o Carlinhos tava fazendo live melhor que o Anderson Cooper, tava em casa, numa boa.
Muito melhor.
Mas, ó, mas tem a mesma estratégia, por exemplo, eu posicionei uma câmera pra frente e uma pra trás nas janelas, né? E aí eu posicionei aonde? Filmando exatamente uma árvore que balançava pra caramba com o vento, né? Pra dar mais impacto, né?
Ah, tá vendo? Olha aí. Sabe gerar conteúdo, Carlinhos.
Ah, até acabar,
aí, sabe? Aí no dia seguinte, você juntou os entulhos.
7 da manhã eu já tô na rua filmando os destroços. Gravando os destroços. Dá pra ir pra ser
mesmo. Deu uma ajeitada na parada.
Não, e aí sem luz, aí começamos a busca pra... Aí quando eu vi que tava dando audiência a busca do gerador, aí eu transformei numa grande busca o dia inteiro, né? Passei o dia inteiro pra lá e pra cá buscando o gerador.
Eu preocupadaço.
Ele nem queria mais gerador,
ele ficou cansado. Ele achou logo no início, ele deixou lá. Não, eu vou achar no final do dia.
Eu queria gerador no início. Depois virou, putz, eu preciso continuar procurando gerador. Aí fui longe, cara, uma hora de distância.
Não, o pior é que a gente mandou mensagem. Quando eu vi você tava procurando gerador, e que você ainda tava sem luz, eu falei, pô, vou mandar mensagem aqui. Eu falei, gente, vem pra cá, aqui tem tudo, tá com energia, tem quarto sobrando
e
tal.
Eu tinha feito 10 quilos de carne assada.
Aí a comida, a gente começou a cozinhar por antecedência, porque se faltar a luz, já tá pronta a comida.
Cara, eu fiz toneladas de comida.
O André queria salgar as carnes, tava maluquice.
André, vamos botar tudo no sal grosso.
Aí, eu mandei mensagem e aí o Carlinhos e a Carol falaram, ah, não precisa, se hoje não voltar, a gente amanhã vê e tal.
Olha, tava fazendo conteúdo.
Aí foi o que a Andrea falou, ela virou pra mim, o Carlinhos tá fazendo conteúdo, ele não vai vir.
Eu falei, o Carlinhos não vai vir, David, tá fazendo conteúdo.
Não, mas o storytelling foi bem feito, pô, levei a telê, uma geladeira de casa pra empresa, que a empresa tava com luz.
Caraca, se ele tivesse no ar-condicionado, na casa da Zagal, então não tinha conteúdo interessante.
Não tinha notícia boa.
Pensa bem, hoje em dia o YouTube não é mais o canal pra daily vlog. Mas no Furacão virou de novo, né? Todo mundo quer ver o que tá acontecendo em tempo real no Furacão. Eu aproveitei mesmo, aproveitei.
Já que você está no lugar, né? Você
passa...
Não teve um Furacão que eu não fiz live, que não fiz esse acompanhamento. E sem botar... Tirando a miniatura que eu dou uma pelada, a história dentro não é tão apelona, né?
O fato, você realmente... Quando você achou o gerador, foi o momento que a luz voltou na tua casa, de fato?
Isso eu preciso contar, eu posso contar em uma... Já tinha uma hora e pouco, mas eu tava indo pra lá e era longe, cara. Eu disse, Carol, me manda uma mensagem quando eu chegar. Daí eu não compro.
Que maravilhoso.
A parte de real de tudo é que a gente realmente não achava, né? Aí o condomínio avisou, tem geradores na Home Depot tal, lá longe. E aí eu fui, comecei aí. E aí a Carol avisou, chegou a luz, voltou a luz, né? Aí eu, putz, eu tô indo lá agora, deixa eu ir lá continuar com o storytelling de procurar o gerador, né? Porque tem... E aí eu cheguei e achei o último, cara. Era o último que tinha no bagulho. E eu ia comprar,
mas,
né?
Mas você não comprou.
Não comprei porque daí a Carol mandou a mensagem e voltou a luz.
Ah, mas aí o próximo, cara.
Não, mas aí tem Black Friday daqui a pouco, eu vou comprar pra mim pra depois.
Vai comprar o Furacão.
Black Friday,
vai comprar, né? O gerador no dia do Furacão, pô.
É, não, tá certo. Não,
Pior hora pra comprar, exato. Não, mas aí a gente pesquisa, vê qual que é o melhor, né?
Uma coisa que o Carlinhos falou que é verdade, que você mostrou nos seus vídeos, inclusive, é nessa última loja você foi a galera chegando pra devolver os geradores que não tinham usado, né?
Caraca, então,
eu acho que é um dos únicos produtos que tem uma regra que se abrir não pode devolver. Você tem que devolver lacrado na caixa.
O gerador?
É, o gerador, se você abrir, não pode devolver. Você tem que devolver lacrado.
Gente, eu vi aquele vídeo que vocês mandaram do cara que guardou o gerador por 20 anos. Lacrado. Abriu, tinha rato, barata, tinha inferno, porque eu queria ficar no escuro. Sem abrir aquele inferno. E o gerador funcionou 20 anos depois.
É porque é o motor.
Mas tinha rato, barata?
Ficou 20 anos na garagem, é.
Ele comprou e deixou guardado, né?
Ele guardou. Aí tinha furo na caixa de papelão. Ele falou, ah, sabe lá Deus o que tem aqui dentro. Aí quando ele abriu...
Tinha uma casa de rato na caixa do gerador do cara.
Morando dentro da caixa, no gerador.
Caraca, que nojo.
Tabela morando dentro da garagem dele.
Tinha barata, tinha o inferno.
O Eu não sei porque o Alexandre tá espantado. Na tua casa, dentro da casa de brincada, pícola, tinha...
Não, o tio Rá tá na Flórida, tá no quintal, brother.
É, dentro da garagem é foda, dentro da garagem é foda.
A gente pediu pro jardineiro podar aqui o...
Foi,
o,
isso foi absurdo,
palmeira. Gente, você tá preocupado com o rato na caixa? A caixa é o lugar mais fácil. A gente, ah, vamos podar essa palmeira que tá uma loucura, cheia de semente, as folhas tudo verde, vamos dar uma pelada aí antes do Halloween e tal.
Folha tudo
verde
não, as folhas tudo marrom.
É, tudo marrom. Aí ele foi lá, daqui a pouco, começa a descer rato da palmeira.
Caiu o rato da palmeira.
Os ratos estavam morando na palmeira.
E qual palmeira?
Da aqui de frente da casa aqui, do lado da garagem.
Tinha rato morando na palmeira?
Tinha. E eles levaram saco de lixo, um monte de coisa lá pra palmeira. Saco de biscoito.
A plástico bolha, aquele plástico... infladinho pra fazer caminha pra rato, né?
Era rato ou opossum?
Era rato.
Rato, rato. Era rato.
Não era opossum, não.
Não era opossum, não. Opossum foi no carro.
Tava na cobertura o rato, mano.
Tinha uma cobertura. É isso mesmo, cara? Uma cobertura na palmeira de rato?
Você acha que você vai achar ninho de passarinho? Não.
É, vai ter um beija-flor,
a mágica, fora não. O buraco é mais embaixo.
Ainda são mais malandros que a gente, que já preveram a enchente do furacão e já ficaram lá em cima.
Já estavam lá em cima. Já estavam. Levaram plástico bolho, escambau pra fazer caminha.
Caraca, brother, que porra é essa?
É a Flórida.
É a Flórida. É sinistro. Aqui não tem como, gente. A gente botou na árvore um bebedouro, um comedouro pros passarinhos e quem ia lá comer e beber era o rato. O rato ia lá, dava tapa no comedouro pra semente cair no chão e ele catar.
Bota cachaça na parada que fica bonito.
Bota a cachaça!
Pô, o rato sofre, o jogador de cabeça, eu não quero ver um rato trincado de cachaça.
Tá. Caraca, tô chocado com essa notícia que eu não sabia de que tinha rato na palmeira.
Pois é, os caras estão preparados pro Milton.
O Carlos mostrou lá o return e no dia seguinte ao furacão, nos dias seguintes, na verdade, é o dia internacional do return.
É, o dia... até a gente fez return de pão.
Porra, pão pra cacete.
Eu falei, devolve isso que vai estragar.
Não, mas não dá return no pão, eles têm que jogar fora o pão. Eles jogam fora.
Mas se eu for jogar fora aqui em casa, ele vai jogar fora no mercado, que joga fora no mercado. Ele joga fora
nada, botou pra vender de novo.
Não bota, ele joga fora.
Eu acho que comida eles não botam.
Mas, gente, me desculpa.
Mas tava
entre
lacrado.
Eu tomar prejuízo e o mercado tomar prejuízo, o mercado vai tomar prejuízo.
Não, eu achei que eles revendiam, porque a gente não tocou, o negócio tá lacrado.
Não revende. Comida saiu do mercado...
No brasileiro, será?
No brasileiro, não sei.
No brasileiro?
No
mercado, ainda fiz assim. No supermercado americano aqui, o Publix, você não precisa nem ter a nota fiscal. Você chega lá com um pão e fala, quero devolver isso aqui, ele te dá um crédito e acabou se você não tiver nota fiscal. E nem discute. No brasileiro, eu fiquei na dúvida. Aí, que eu fui? Eu já ia comprar um todinho mesmo, que o meu tava acabando. Aí, peguei o todinho. Aí, quando eu fui pagar, eu falei, quero dar o return isso aqui também. Aí, a mulher, tem a nota? Eu falei, tenho. Ela, debitou lá do todinho.
Botou o pão pra vender, gente. Botou na prateleira, mas aí, porque não tinha.
Quando eu fui pegar o todinho, eu vi que o pão tinha esgotado. Não tinha pão de forma, não tinha pão Little Boy, não tinha porra nenhuma, tá vendo?
Ah, voltou os Little Boy.
Então, eu falei, o pão tava intocado. Se ele foi pra prateleira, tá tudo certo. Aí, devolvi no Publix 4 latas de abacaxi em caldo. Sei lá porque eu comprei essa merda.
O Dave sempre compra abacaxi. Ele tem uma maluquice. Toda vez que tem furacão, ele compra frutas em calda. Pêssego, abacaxi.
Para energia.
Não sei, é maluquice.
Mas Dave, você já olhou a caixa do Todinho? Pô, tá escrito ali, Milton 2024.
Pô, mas a ideia da cara é boa, o negócio da calda, hein?
O quê?
Botar vodka no abacaxi em calda.
É boa mesmo.
Você fica vendo os memes. O pessoal que sabe realmente se preparar, indo tudo pra liquor store.
É verdade.
Vocês já fizeram essa vodka com abacaxi aí na casa de vocês?
Já fizemos. Fomos pro inferno, mas fizemos.
Birita aqui não falta. Pode descer um fracão agora que isso a gente tá tranquilo aqui.
Birita, a gente tá abastecido.
Inclusive, a quantidade de cachaça que eu tenho aqui em casa dá pra abastecer o carro e ir embora até o Alabama, mano.
Caraca, então a gente pode retornar as águas.
É porque a gente fez a besteira de comprar água mineral. Aqui a gente só toma água purificada. Você toma água mineral, aquela mineral mesmo, que tem gosto?
Spring.
A Spring.
Não, a gente toma com gás.
Tem água Spring, que é a água que tem gosto. Não é com gosto, ela tem um gosto de água, é como se estivesse tomando água da piscina.
Caralho, por que vocês compram essa água? Que porra é essa?
É a quentinha dele.
Ah, tá bom.
Todo mundo comprando, a prateleira vazia.
Mas pode dar return, sim. A gente aqui só compra água com gás, né? Que a gente gosta. Moramos em São São Lourenço. E aí, na hora do desespero, só sobra com gás. É uma beleza pra gente.
É uma beleza pra gente.
Eu tava gravando os balcões vazios e tal. O pessoal do canal que percebeu que todos os anos, quando eu filmo essas coisas do furacão, sempre sobra as aguinhas com sabor. Pode estar acabando o mundo, ninguém compra essas águas com gás e água com sabor, né?
A gente compra com gás.
Você vai descobrindo umas coisas, né? Você chega nos enlatados, só sobra umas coisas. Você nem sabia que existia enlatado de...
Não sabe.
É uns negócios muito bizarros. E vai ficando pra trás. E no desespero você faz o quê? Você compra.
É o que tem.
Tem uns enlatados aqui em casa que a gente jamais vai comer.
Gente, tem que devolver isso. Eles não vão jogar fora.
Será que eles aceitam eu devolver a banana de $1, gente?
Banana, porra.
A banana já murcha, preta.
Vai lá no 7-Eleven do vovô, um cacho de $25 de banana.
Segura, mamãe! Não deixa eu andar pra trás!
Eu acho que a gente vai aprendendo com o furacão com o tempo, né? Eu digo que eu sou formado em furacões, né?
Mas, é tipo, aqui aprendendo no Orlando, a gente aprendeu que aqui não tem grandes problemas.
Não tem, né? Então, eu acho que a gente vai ficando mais tranquilo com o passar do tempo, né?
Mas eu achei bem sinistro, apesar de...
Não, é assustador. Mais forte, o vento é barulhento.
Eu achei bem sinistro o furacão, cara.
É. Foi mais forte, sim, com certeza.
Eu digo que a categoria 1 alta, 2 baixa, porque ele ficou oscilando, né, entre a temperatura, as rajadas de 2 baixa e de 1 alta. Né? Então o barulho é assustador, né? Todo esse barulho.
É assustador.
Conversei com muitos americanos nesse passado tempo de furacões e eles têm muito medo dos tornados, né?
É, o tornado que dá mais medo.
Do nada, pode surgir do lado da tua porta, né?
Tornado. Mas quem te viu, quem te vê, hein, Carlinhos?
É, não, o primeiro furacão.
Não, o segundo foi em New Jersey.
O segundo a gente tava tentando convencer a Carol, a gente desistir, faltando 15 minutos pra bater o olho do furacão na gente.
Vocês não têm noção.
Eu comprei madeira.
Não, a gente tava dentro do carro.
Como é que é?
Cachorro, no meio daquela chuva já do furacão chegando. O Carlinhos tava desesperado, querendo sair, eu falando, não tem pra onde ir a essa hora. Nossa, foi desesperador.
Não, eu botando as placas de madeira na empresa, faltando 30 minutos pro ordem de recolher lá. E eu tentando furar com a furadeira as portas de ferro pra parafusar as madeiras. Nossa, rasguei minha mão com a parafusadeira.
Meu Deus, gente!
Parece cena de filme. Temporal, vento.
O que eu mais tenho medo é isso, se machucar quando tá pra chegar o furacão.
Mas foi o que eu falei.
Não, gente, meus filhos, no dia anterior, começavam a pular, falava, para que a gente não pode pro hospital. Para de pular, não pode se machucar.
É. Mas é isso mesmo. Quando a Andréia tava baduda lá na chuva, andando pra trás, que a gente tava tentando desmontar ainda na chuva.
Cara, eu queria ver essa cena, gente.
Deve ter nas câmeras.
Caraca, tu tem!
Eu falei, vamos parar.
Tá proibido de divulgar isso.
Eu falei, vamos parar antes que a gente comece a se machucar, porque se a gente machucar, aí vai ser pior.
Não pode. Não, mas, gente, o engraçado foi que durante o furacão eu tava tranquila já, porque eu sabia que não ia ser nada demais. E aí, eu fiz umas filmagens mostrando as goteiras, cantando, aquela coisa toda. E aí a galera comentando assim, nossa, terapia em dia é outra coisa. A galera não me viu 24 horas antes, como é que eu tava andando pra trás lá na chuva.
Eu na live, a mesma coisa, o pessoal comentando que na Globo, fazendo tempestades e vai destruir a Flórida, e a Carol fazendo nos stories receita de frango, faltando uma hora pro furacão. Receita de frango assado nos stories.
Tive que acalmar muito meu pai ficava desesperado, longe e tal.
A família tava desesperada, gente.
A família, vi por quê? Eu falei, olha, tudo bem, é sério, é uma tempestade realmente gigante. Primeiro que, eu até falei isso quando eu entrei de correspondente internacional lá no Dessa Letra Show, pra falar do furacão, eu falei assim, gente, as notícias, quando você vê elas localmente, você vê uma coisa de detalhes que você cruza com a sua realidade, volta você e tal. Quanto mais longe vai na notícia, mais simplificada ela vai ficando e mais vai alterando. Então, o que aconteceu? A notícia aqui era, se essa tempestade bater em Tampa nessa configuração, com o vento soprando pra dentro, pode dar até 5, 6 metros de água e tal, isso aqui, será a maior tempestade de Tampa nos últimos 100 anos. A notícia que chegou no Brasil é, esta é a maior tempestade dos últimos 100 anos. E não, sabe, tipo assim, não era, ela tava no top 10. Ela era realmente grande, o cara chorou de um olho só lá e tal, o meteorologista e tal. Mas o resultado é que as famílias todas, e se vocês aí têm família aqui, ou vocês moram por aqui e tem família que ficou ali, vocês sabem qual é o rolê. A galera fica desesperada, por quê? A imprensa vai falar essas paradas, primeiro, as notícias vão ser meio filtradas dessa forma, ainda mais, quando for mostrar os estragos, ou os potenciais estragos, eles vão pegar o pior possível, porque é isso que vai dar audiência na televisão.
É, e não só audiência, como faz com que essas pessoas que se negam a sair das áreas de risco comecem a ponderar.
Ô, gente, o cara eles fala, pegam.
Você vai morrer, escreve teu nome dentro da virilha, na parte interna da coxa, você quer? É isso?
E nas redes sociais, gente, nas redes sociais a galera começa a pegar imagens de outros furacões, de outros estados, em outros lugares, e monta um vídeo, pray for Orlando, pray for Florida. E aí...
Teve uma que foi boa. Pegaram aquela Wonderworks, sabe qual é? Que é uma casa aquela que já casa tem de cabeça pra baixo no International Drive.
A casa de cabeça pra baixo, sim.
Aí botaram pray for Orlando com a casa de cabeça
mandaram, pra baixo. Mandaram, eu ri muito nisso.
Puta merda.
As pessoas ficam em pânico, gente.
E eu tava explicando, olha, pra gente aqui em Orlando é mais tranquilo por causa disso, ficar explicando. E a pessoa não tem culpa, ela tá vendo as notícias, ela fica...
A minha mãe falou que o telefone no dia do furacão, que o telefone dela tocou o dia inteiro. Que a minha família inteira ligava pra ela dizendo que tava orando, que tava na igreja. Eu falei, gente, cara, vocês estão, entendeu? Mais preocupados do que a gente.
Mas é a mesma coisa ao contrário. Quando tá alguma coisa acontecendo no Brasil, a gente fica desesperado com a família.
Ah, eu entendo.
E às vezes eles estão longe do perigo, mas não adianta. A notícia chega aqui que o perigo é geral, entendeu?
Isso, nossa, o Briggs, coitado. O Briggs tava em cólica. Eu falei, não, cara, calma. Vocês estão bem?
Não, mas gente, pra quem tava na costa, porra, quem mora na costa, era um perigo real, imediato.
Foi um perigo. Foi um...
Entendeu?
Foi. Tanto que as pessoas da costa estavam evacuando pra Orlando.
O irmão de um amigo nosso, que mora em St. Pete, que é aqui na bem em cima de Tampa, ali, ele tá sem luz desde o outro, do Eline, entendeu?
É, que foi, três semanas atrás.
Caraca,
pois é, que uma semana antes teve outro. Esse foi cruel com Tampa.
Foi a água. Ele entrou mais no norte da Flórida e Georgia, né? E foi arrasou e morreu muita gente. Né? A água que subiu em onda na região ali de quem morava em frente, aí foi
brabo. É brabo. Então, tipo assim, e aqui, e na Flórida tem esse problema. Umas quatro seguradores enormes saíram da Flórida totalmente. Acho que ficaram, os seguros estão ficando mais caros e tal. Porque eles fazem, eles veem os estudos. Os caras seguradores acreditam em porra de aquecimento global. Porque eles veem os resultados de ano a ano e bate lá no bolso deles. Eles têm que pagar o seguro dessa galera toda. É uma coisa crescente e a gente fica exposto aí. Até 30 de novembro aí, Carlinhos. Não acabou, não.
Mas vai começar a esfriar. Quando começa a esfriar, melhora.
Que bom, pô. A audiência da minha live foi
assim. Ai, que horror. Não, pessoas estão fora de suas casas.
Não, tá esfriando. Mas olha, tenho fé.
Tá esfriando agora. Agora tá esfriando. Vai vir uma frente fria. Vai dar tudo bem. Agora não tem como correr mais risco.
A pessoa se proteger, principalmente de Orlando, é muito mais uma fatalidade. Quando eu tava na live, eu tava dizendo, eu tenho uma janela lá da minha orelha, por exemplo, na live, no meu setup aqui. Então pode vir voando uma madeira lá de longe pro vento e vir pela janela e acertar mim. Mas tirando isso, em Orlando é muito difícil.
Mas tua janela aguenta.
Ah, de uma madeira aguenta.
Categoria 2.
Aguenta, a janela anti-impacto, é justamente pra isso.
Aguenta.
É, as casas, eu tava vendo, e até o Azaghal falou isso, mas eu vi um vídeo sobre isso também, que as casas, depois do furacão de 2004, que foi o Irma, foi?
Não sei se foi 2002, 2004.
É, depois de um furacão que teve agressivo aqui...
Mudou o código de construção.
Mudou o código.
Então, mas eu sabia que era categoria 2 pra ver.
A minha casa é de 89, então eu tô ferrada, né? Que a minha casa é de 89.
É, você teria que trocar as janelas, porque...
A tua casa é de madeira ou de tijolo?
Madeira.
É, então
assim. Pois é, porque agora as casas são feitas de primeiro andar. É de concreto.
A sua porta vai explodir.
A porta da Francine pode explodir.
A nossa porta não vai parar de furar.
Que isso, a nossa porta é reforçada. Não é que nem a porta de dentro, que é de papelão, de isopor, sei lá.
Não é que nem a porta da Francine.
Caraca. Que horror.
Cara, vocês estão falando, minha casa de 89 não teve uma goteira. Não
pois
teve.
Maravilha, tá vendo?
A nossa gotejou inteiro aqui. Mas
eu já vou ligar pro seguro aqui.
Pois é, tem que ligar mesmo.
Antigamente é que sabia se fazer as coisas. Hoje em dia é tudo descartável.
Mas eles agora, eles têm essa parada que o telhado, ele passa uma coluna, não sei.
Quando eles mudaram esse código, que aí o primeiro andar agora tem que ser de tijolo, as janelas tem que ser anti-impacto. As janelas das nossas casas não são de vidro mais, é um policarbonato, sei lá.
É, não é vidro.
Eles fazem uma amarração nas colunas de madeira internas da casa, nesse contrapiso de concreto, pra segurar um pouco melhor o telhado. Tem todo um reforço.
É chumbado.
Na norma de construção, que antes
pra segurar o telhado.
Acho que é 2002.
E eu vi o cara perguntando, mas isso funciona? O cara, funciona. Senão o telhado... Antes disso, os telhados voavam. Agora, já não voa tão fácil. Entendeu? Acho que aguenta aí até uma categoria 4. Só o 4, o 5 já leva tudo mesmo.
Então, gente, é isso aí. Orlando, quando o Carlinhos fizer live, tipo, acredita em metade das paradas. Tô brincadeira. O Carlinhos é honesto na live. Ele
fala... Depende, se a audiência tá subindo, a gente aumenta um pouco mais a história.
Não, o Carlinhos não exagerou.
Vá ver a live honesta de Carlinhos.
Live honesta do Carlinhos.
A live honesta.
Na verdade, os outros youtubers aí que não gostam de mim porque eu acabo desmentindo um por um, né? Eu faço o react dos vídeos, tirando onda com pavor dele.
O Carlinhos, ele não sabe mentir. Você vai saber. Se ele estiver desesperado, você vai saber.
É isso aí.
Você não pode ser o urso do pica-pau, mas também não pode ser o tranquilão, né? Porque, obviamente, tem os perigos de um furacão chegando, né?
Então, tem. A galera que fica muito tranquila me irrita, vou te dizer. É isso que eu tava falando pro Azaghal. Eu falei, cara, não vem com esse... Ele começa a ligar o modo pra eu não pirar, ele finge que tá super tranquilo, super zen. E isso me irrita.
Mas eu tava tranquilo. Eu vou pensando no que eu tenho que fazer. Qual é o plano A? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Sabe qual
é? Aí ele fica assim, tranquilo, não vai dar nada. Eu falei, não, mas a gente... Tranquilo,
porque você não. Já estava andando pra trás na chuva. Falando em línguas. O que você queria que eu fizesse? Gritasse, fudeu!
Tenta, talvez seja isso. Aí ela calma, porque ela vai tentar compensar você.
Não, porque quando eu falei assim, está vindo um novo furacão agressivo, ele virou e falou assim, mentira, não tá. Onde você viu isso?
Não, o furacão que você disse não era esse.
Era
não
esse, era sim. Esse. Eu falei pra você no domingo, falei, vamos abastecer que tá vindo um novo furacão. Só que eu não sabia que ele tava categoria 5, 2 horas depois do que eu fiquei sabendo dele, né? E você falou que era mentira. Mentira, é tempestade tropical. E aí, quando chego em casa, já tá lá a Jennifer Lawrence, what do you mean? Categoria 5. Por isso que eu fico pé, a pessoa fica mentindo, dizendo que tá tudo bem, entendeu? E não tá.
Mas é sempre que tem alguém desesperado, a outra pessoa tem que, se tiver essa condição, tem que, né, manter um pouco pra dar uma... Senão, se ficar todo mundo desesperado, aí ninguém faz nada, né?
Aí acaba que o efeito é o contrário, né? Quando o furacão chegou, eu tava cantando, feliz, não vai acontecer nada, e o Azaghal tava desesperado.
Eu não tava desesperado, eu tava...
Passando na casa inteira.
Então, você confunde... Se eu tivesse desesperado, eu tava na rua, andando pra trás.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.